Muito bom dia, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Desejo dar-lhes as boas-vindas em nome da 12ª Comissão. E aqui estamos para um debate que desejamos que seja naturalmente útil e profícuo para todos os intervenientes. Coloquei a questão ao Sr. Ministro de ele poder fazer uma intervenção inicial. E, portanto, vou dar-lhe de imediato a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, muito obrigado. Gostava de aproveitar a oportunidade que me é concedida para, sumariamente, apresentar aquilo que tem sido o trabalho realizado nos últimos menos de 2 meses, desde a primeira vez que viemos esta Comissão. Como sabem, seguramente, porque isso foi dito na reunião anterior desta comissão em que estivemos presentes, centramos a nossa ação em torno de um tripé afirmado pela língua, pelo património e pelas artes e pelas indústrias criativas, e relativamente à língua existe uma questão central, que tem a ver com o acordo ortográfico e que vai ser objeto de apresentação, discussão, no plenário da Assembleia da República para aprovação, ou discussão e aprovação eventual, da proposta de ratificação do acordo ortográfico. Existem um conjunto de outras medidas que estão em vias de ser consideradas neste âmbito da língua, algumas que se prendem com a elaboração de um estudo que já está em curso sobre o valor económico da língua portuguesa e que já foi objeto de combinação com o Henrique Iglesias do Instituto Ibero-Americano. Por outro lado, esse estudo será coordenado com um estudo já encomendado pelo Instituto Camões ao ISCTE, cujo âmbito é diferente, mas que será integrado nesse estudo mais geral. E finalmente, temos também a colaboração de uma pessoa que se dedicou, especialmente no último tempo, à análise deste problema ou desta questão sobre o valor económico da língua portuguesa. Neste âmbito da língua, gostaria de realçar a necessidade de se estabelecerem parcerias, sobretudo parcerias ao nível de organismos ministeriais e, sobretudo, com ministérios. Muito obrigado. Muito obrigado. Se for possível, agradeço. Muito obrigado. Coordenação a nível ministerial, sobretudo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, coordenação essa que tem sido levada a cabo e tem sido feita a nível pessoal, seja por mim mesmo, seja pelo Sr. Secretário de Estado, respectivamente com o Sr. Ministro e com o Sr. Secretário de Estado, no sentido de se levar a cabo todo o processo, digamos assim, de internacionalização da língua. Também, no âmbito da língua, é necessária uma parceria com o Ministério da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior em matéria de digitalização de toda a informação, seja a informação científica, seja do próprio processo de digitalização. Também com o Ministério da Educação em matéria de internacionalização da língua, está em vias de ser constituído, já tem dotação própria orçamental, um fundo para a língua portuguesa, fundo esse que será essencialmente destinado ao apoio ao desenvolvimento e, portanto, ao lançamento e à execução de tarefas de internacionalização da língua portuguesa que se prendem com os países que podem ser receptores de ajuda ao desenvolvimento e consistirá num empenhamento especial nesse processo de aprofundamento, internacionalização, divulgação da língua portuguesa e consolidação do ensino do português. Existe também necessidade, como disse, de fazer parceria com o Ministério da Educação para ver se se consegue desenvolver, ampliar, e em que termos é que isso é possível, a rede de ensino da língua portuguesa, a rede de escolas de língua portuguesa. Tudo isto devendo ser pensado e programado no âmbito de uma refundação, do Instituto Camões, de um rico acionário do papel do Instituto Camões, tudo isto tendo em vista também o trabalho a realizar no âmbito da Cplp. Portugal assume a presidência da Cplp nos próximos 2 anos, a partir de 1 de julho deste ano. Haverá uma cimeira da Cplp a realizar em Lisboa durante o mês de junho, e nesse contexto e nesse âmbito todo o trabalho da língua merece uma especial atenção. Gostava de aproveitar para chamar a atenção para este aspecto do acordo ortográfico, porque nós vamos dedicar algum tempo, mas não muitíssimo tempo, à discussão do acordo ortográfico e da resolução de aprovação e ratificação do acordo ortográfico, e eu gostava de aproveitar uns minutos para tratar dessa questão e a situar nos termos que eu acho que ela deve ser situada e pode ser situada. O acordo ortográfico foi um acordo assinado, negociado pelo Estado português em 1990 e obteve a assinatura do governo português em 16 de dezembro de 1990 em Lisboa, e foi assinado por todos os representantes de todos os Estados membros da Cplp. Foi assinado, consequentemente, pela República Popular de Angola, pelo Brasil, pela República de Cabo Verde, pela República da Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, a República Democrática de São Tomé e Príncipe. Todos estes, então, 7 membros da Cplp assinaram este acordo ortográfico. Uma vez assinado um acordo ortográfico, porque se trata de um tratado internacional, deve ser ratificado pelos Estados signatários, e aquilo que se estabelecia nesse mesmo acordo era que ele entraria em vigor a 1 de janeiro de 94, após depositados os instrumentos de ratificação de todos os Estados junto do Governo da República Portuguesa. Acontece que esse acordo foi ratificado pela Assembleia da República, houve uma resolução, uma proposta do Governo no sentido da ratificação, essa proposta de ratificação foi levada à Assembleia da República e foi ratificado o acordo pela Assembleia da República através de uma resolução tomada na Assembleia da República em 4 de junho de 91. E depois foi publicado um decreto de ratificação, aprovado para ratificação, através de um decreto de 4 de agosto de 91, assinado pelo então Presidente da República, Dr. Mário Soares. Ou seja, o acordo ortográfico foi objeto de ratificação pela Assembleia da República e está ratificado pela Assembleia da República. O conteúdo do acordo ortográfico foi ratificado pela Assembleia da República. Há uma deliberação e, subsequentemente, foi também objeto de um decreto do Presidente da República. Acontece que não entrou em vigor a 1 de janeiro de 94, porque a 1 de janeiro de 94 não estavam depositados os instrumentos de ratificação de todos os Estados junto da República Portuguesa. E por isso mesmo, ele veio a ser objeto de um protocolo modificativo que suprimiu a data de 94 e passou a dizer que o acordo ortográfico da língua portuguesa entrará em vigor quando estiverem depositados os instrumentos de ratificação de todos os Estados junto do Governo da República Portuguesa. Este acordo foi feito na cidade da Praia em 17 de julho de 98, foi também ratificado pela Assembleia da República em 18 de novembro de 1999 e foi objeto de um decreto do Sr. Presidente da República de 12 de janeiro de 2000, assinado pelo então Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio. A Assembleia da República, com as composições que teve, respectivamente, em 91 e em 99, ratificou também, portanto, já tinha ratificado o acordo ortográfico e ratificou este primeiro protocolo modificativo da língua portuguesa. Verificou-se, nessa altura e depois disso, que os tratados assinados no âmbito da Cplp sofriam de uma dificuldade, de um processo muito longo de ratificação e de reunião das ratificações por parte de todos os Estados da Cplp. E, em consequência disso, foi deliberado na reunião havida em Brasília, na 4ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, em 31 de julho e 1 de agosto de 2002, verificou-se esta situação. Muitas vezes, é preciso compreender, havia situações de guerra civil ainda em 1990 em Moçambique, havia situações de guerra civil relativamente a Angola, e, portanto, a reunião dos próprios parlamentos, os processos de ratificação, sofriam muitas vezes com esse processo. Não era simples realizar todo esse processo de ratificação e verificava-se que, relativamente a alguns Estados, havia maior demora. Outros, em que não havia demora burocrática, havia demora política. E isto levou a que se entendesse que era necessário alterar a regra de entrada em vigor dos documentos. Todos os tratados eram assinados por todos os Estados, todos eles manifestavam o seu acordo através dos seus governos, mas entendeu-se que seria de boa política, boa prática, das melhores práticas, passar a adotar um sistema de entrada em vigor que dependesse apenas da ratificação por três Estados-membros. E isto foi deliberado que assim passasse a acontecer. Os tratados feitos no âmbito da Cplp passariam a entrar em vigor, foi esta deliberação que foi tomada, a partir do momento em que estivesse depositado o terceiro instrumento de ratificação. Acontece que os tratados que já tinham sido celebrados antes e que já tinham sido objeto de uma norma diferente, se colocou questão relativamente a eles, como é que se faz? Passa-se a adotar a norma nova ou mantém-se a norma da só entrada em vigor quando estiverem ratificados por todos os Estados-membros? E aquilo que foi decidido relativamente ao acordo ortográfico foi adotar esta nova norma. E, portanto, propôs-se a todos os Estados que se fizesse um segundo protocolo modificativo e que esse protocolo modificativo tivesse apenas estes dois objetos para decidir. Primeiro, deve o acordo ortográfico, que já está ratificado por um conjunto de países, entre os quais Portugal, que já o tinha ratificado, entrar em vigor logo que tenha sido ratificado por três, ou entrar em vigor apenas quando estiver ratificado pelos sete membros iniciais da Cplp. Primeira questão. Segunda questão, deve o acordo ortográfico entrar em vigor entre os sete membros, ou deve entrar também em vigor relativamente a um oitavo membro, Timor-Leste, a República de Timor-Leste, que, entretanto, se tornou independente e se afirmou como Estado na cena internacional e, portanto, passou a constituir um oitavo membro da comunidade de países de língua portuguesa. São estas as únicas duas questões que são objeto de discussão e que estão em cima da mesa para serem ratificadas pela Assembleia da República e para serem objeto de um decreto do Sr. Presidente da República de ratificação desse mesmo diploma. Ou seja, o acordo ortográfico está ratificado pela Assembleia da República quanto ao seu conteúdo desde 1991. Foi objeto de um decreto de ratificação por parte do Sr. Presidente da República desde 1991. E, portanto, as únicas coisas que nós estamos a discutir, nós temos a possibilidade de discutir, aquilo que depende, digamos, da vontade da Assembleia da República, salvo se ela decidisse, coisa que não está em cima da mesa e não parece possível acontecer, porque nem sequer está na ordem do dia, seria revogar a sua deliberação de ratificação, mas não havendo essa possibilidade, a Assembleia da República tem apenas que se pronunciar sobre estes dois aspectos, o Sr. Presidente da República tem apenas que elaborar um decreto, no caso de ratificação, sobre estes dois aspectos. Ou seja, o acordo ortográfico está ratificado quanto ao seu conteúdo e entrará em vigor numa destas duas modalidades, logo que os sete processos de ratificação e os documentos de ratificação sejam depositados junto do governo português, ou, pelo contrário, entrará em vigor imediatamente e logo que ratificado por três, coisa que já se verificou relativamente ao Brasil, a Cabo Verde e à República Timor-Leste. Tratado desta questão... Perdão, e São Tomé e Príncipe, me enganei. Portanto, Cabo Verde, Brasil e São Tomé e Príncipe. Gostaria de dizer que existem, nas outras duas áreas, que não têm a ver com a língua, um conjunto de questões que se prendem, por um lado, com aspectos legislativos e, por outro lado, com aspectos de, digamos, atuação normal e gestão normal. Em matéria de património, temos como propósito proceder à regulamentação da Lei do Património. E quando digo regulamentação da Lei do Património, significa que há vários aspectos desta regulamentação que vão ser tratados. E, portanto, elaboração de legislação em matéria de depósito legal, em matéria de mecenato, em matéria de revisão, digamos, dos regulamentos de algumas matérias ligadas diretamente à matéria patrimonial e, portanto, de execução da Lei do Património em todas as suas vertentes. Existem já comissões nomeadas para realizar estas tarefas e nós esperamos ter a legislação revista, no essencial, antes de 30 de setembro e, portanto, disponível para ser aprovada pelos órgãos competentes até essa altura. Em matéria de património, gostaria de dizer que no Dia Internacional dos Museus há um conjunto de atividades que são levadas a cabo pelos museus portugueses e que há um programa específico para isso. Tem sido tido um grande empenho em matéria de Plano Nacional de Leitura, em matéria de programação das atividades das bibliotecas e requalificação, digamos, dessas atividades das bibliotecas, submetendo-as, se possível, a um protocolo de qualidade de funcionamento delas, que está em vias de análise e de estudo, para que todas elas, digamos, obedeçam a standards, a níveis, a procedimentos de qualificação e de atuação, que assegurem que, para além das construções, para além das atividades que com grande empenhamento são levadas a cabo pelos bibliotecários, se consiga uma maior eficácia cultural por parte dessas instalações. E, finalmente, em matéria de artes, aquilo que é especialmente relevante tem a ver com aspectos que se ligam à requalificação de agentes culturais, que se ligam a polos de competitividade, e há um polo de competitividade já aprovado para efeitos de indústrias criativas, à InovArte e a apoios, nomeadamente de natureza financeira, que se espera poder realizar rapidamente e no âmbito de uma parceria com o Ministério da Economia para as artes e as indústrias criativas. Sumariamente, isto tem sido objeto de especial atenção em matéria de edificado e, portanto, aspectos patrimoniais. Esperamos poder levar a cabo, no âmbito da sociedade Frente Tejo, remate do Palácio da Ajuda, o Museu dos Coches, noutro contexto, a ampliação dos módulos 4 e 5 do CCB. E, portanto, há um trabalho em matéria de edificado que será levado a cabo também o mais depressa que seja possível e que está programado nas atividades do Ministério da Cultura.
Obrigado. Muito bem, Sr. Ministro. Então, vou de imediato dar a palavra ao Partido Socialista. Sra. Deputada, não, não.
Muito obrigada, Sra. Presidente, em exercício. Sr. Ministro, referiu os três, digamos, pontos desse tripé onde se baseia a atuação do Ministério da Cultura. Como deu bastantes explicações sobre o acordo ortográfico, eu apenas queria que esclarecesse qual é a diferença e quais as diferenças essenciais que há entre entrada em vigor e a sua aplicação prática. Porque há muitos problemas que têm sido suscitados a propósito da noção de que, com a entrada em vigor, imediatamente se refletem de forma muito negativa na sua aplicação prática. Eu gostava que me falasse disso. A outra questão que eu queria pôr era relativamente ao apoio às artes. A evolução que a legislação atual introduziu foi no sentido, primeiro, de clarificar as áreas de apoio, porque antes estavam todas misturadas em termos dos júris, tinham que decidir sobre matérias completamente diferentes, mas tinham como objetivos, digamos, tentar estabilizar esses apoios à criação artística, tentando que, por exemplo, os plurianuais tivessem uma força especial dentro do contexto global desses apoios e traçando como objetivos globais não só a utilização da rede que existe de cineteatros e das outras estruturas, dando muito, muito apoio à descentralização e a projetos de criação de públicos. Como penso que a estabilidade dos critérios, sobretudo dos objetivos, terá que ser, é um fator essencial para que o mundo artístico se consiga desenvolver com uma certa harmonia, sem grandes crispações, eu perguntava como é que pretende prosseguir estes objetivos que penso são semelhantes. Finalmente, relativamente a duas questões ligadas ao património, tem a ver com dois casos que por acaso são no Porto, mas que são importantes, que é quer a reformulação, a reabilitação, sei lá, a remodelação do mercado do Bolhão, quer outra que é no núcleo Palácio do Freixo, Fábrica Harmonia. As duas têm como intenção, por parte da entidade detentora desse património, a Câmara Municipal, entregá-las para, uma delas já está concretizada, o caso da Harmonia, para o grupo Pestana fazer uma pousada. Eu gostaria de saber, tratando-se de património classificado no caso do Museu do Freixo e de interesse nitidamente patrimonial grande, em qualquer dos casos, se o IGESPAR já se pronunciou sobre os projetos, porque isso nos jornais tem aparecido quase que, por exemplo, o Palácio do Freixo, Fábrica Harmonia, estão as obras mesmo por começar. E, tanto quanto eu sei, não há nenhum projeto aprovado no IGESPAR. Eu gostaria que o Sr. Ministro referisse quais são os últimos dados que temos sobre isso. Muito obrigada.
O Sr. Ministro pode responder.
Sr. Deputado Manuel de Melo, muito obrigado. Gostaria de, relativamente à primeira pergunta, dizer o seguinte. Quando um diploma entra em vigor, significa que esse diploma passa a vigorar, no sentido em que deve ser cumprido. E, portanto, a vigência é um aspecto, digamos, jurídico essencial, e tem a ver com a eficácia do diploma, a eficácia jurídica do diploma. Muitos diplomas, para se tornarem eficazes, não só juridicamente, como materialmente eficazes, carecem de um conjunto de medidas de natureza jurídica ou de medidas de natureza prática, que permitam a sua efetiva vigência, para além da vigência puramente jurídica. Na proposta de resolução aprovada pelo Conselho de Ministros, aquilo que especialmente se refere, relativamente ao acordo ortográfico, é o seguinte. Diz-se que, considerando que, quanto à aplicação do acordo ortográfico da língua portuguesa, o Governo prosseguirá uma política de salvaguarda de uma transição sem rupturas, nomeadamente ao nível do sistema educativo em geral e, em particular, do ensino da língua portuguesa, com incidência no currículo nacional, programas e orientações curriculares e pedagógicas, bem como no que se refere aos manuais escolares e outros recursos didático-pedagógicos, significa que a entrada em vigor, juridicamente, ocorrerá na sequência da publicação dos decretos, do decreto de ratificação e da resolução da Assembleia da República de ratificação, sendo um e outro no sentido da ratificação do diploma, assim acontecendo, e, portanto, entrará em vigor depois disso, e, uma vez entrada em vigor, haverá um conjunto de medidas que vão ser tomadas sem que haja qualquer ruptura desnecessária relativamente ao sistema educativo em geral, de modo a assegurar a progressiva aplicação, a progressiva entrada em vigor do próprio diploma. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se vão formar professores, se vão formar professores de professores, se vão introduzindo estas regras e estas normas, e eu diria que, como aconteceu em todas as revisões ortográficas ocorridas no século passado em Portugal, e que foram inúmeras, cinco, aquilo que vai acontecer é que quando a sociedade, quando os meios educativos, quando os meios académicos tiverem integrado, interiorizado essa alteração, a alteração que vai ser aplicada nos diplomas legais, que vai ser aplicada nos diplomas oficiais, nos documentos oficiais, que vai sendo progressivamente aplicada nos meios de comunicação social, os jornais passarão a escrever dessa maneira e progressivamente começarão a escrever, nessa altura vai havendo uma integração nos hábitos de leitura e de escrita das pessoas, das palavras como sendo escritas e lidas de uma certa maneira. E, consequentemente, a partir de certa altura, a própria comunidade reconhece que farmácia já não se escreve com PH, cisne já não se escreve com Y, cisne escreve-se com I e farmácia escreve-se com um F. Ou seja, a partir do momento em que a comunidade escolar, em que a comunidade reconhecer isso, automaticamente essas palavras começam a ser qualificadas como estando escritas quando estiverem com uma fórmula arcaica e, progressivamente, passarão a ser consideradas, ao nível do ensino, como erradamente escritas e, provavelmente, objeto de uma chamada de atenção. Mesmo a chamada de atenção, eu diria que se fez ou que se passou a fazer, quando o ensino passou a ser ministrado de uma forma diferente em matéria ortográfica, isso passou, como disse, do PH ao F. A certa altura, os professores começaram a dizer aos alunos, esta forma já não é a forma atual, e portanto é preciso corrigir, é preciso escrever com F. E isto será feito progressivamente. O que é que se espera é que, num período que se espera que seja de, no máximo, 100 anos, 6 anos, que esses 6 anos assegurem esta transição integral e que daqui a 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos as pessoas tenham integrado nos seus hábitos de escrita esta nova forma de ortografia e, consequentemente, isto esteja adquirido. Gostava de dizer também que o Governo teve a preocupação de consultar, através do Instituto de Camões, as diversas entidades relevantes nesta matéria, fossem academias, fossem associações, fossem os editores, a União de Editores, etc. Aquilo que considerou é que a entrada em vigor e os efeitos da entrada em vigor deverão ser acautelados, se vierem a ter lugar quaisquer efeitos especiais no setor da edição. E se necessário fosse, ou se necessário for, o Governo dispõe-se a instituir, coordenadamente com outros países da Cplp, medidas de apoio ao setor, setor este que, aliás, tem atravessado alterações muito profundas no último ano. Ainda ontem, um dos grupos editoriais constituído há menos de um ano, o Grupo Leia, e que detém uma, que adquiriu um conjunto de editoras, adquiriu ontem mais aquilo que era a participação no setor editorial do Fundo Explorer e, consequentemente, concentrou mais um conjunto de atividades de edição no seu seio, no seu núcleo. Ou seja, o próprio setor editorial tem sofrido grandes alterações e não se pensa que venha a ter quaisquer consequências especiais de natureza financeira ou reorganizativa no setor editorial este acordo ortográfico. Gostava de dizer que a alteração do acordo ortográfico relativamente às revisões ortográficas anteriores no mundo editorial decorre sobretudo dos aspectos informáticos. As tecnologias de informação permitem hoje que um livro seja composto informaticamente e depois seja reutilizada essa matriz informática uma vez composta, às vezes seja necessário para reimprimir esse mesmo livro. Antigamente, quando o livro era impresso, havia um tipo, uma base que era feita, em metal, normalmente, depois passou a ser feito noutros materiais, e depois essa base era destruída e cada vez que se reimprimia o livro, na verdade, reeditava-se o livro. Podiam-se fazer as revisões necessárias para esse efeito. Toda a reimpressão implicava fazer um novo tipo gráfico para se fazer na tipografia essa reimpressão. Como isso hoje não é preciso, há um conjunto de editores que pensaram que seria muito caro fazer essa alteração tipográfica, na medida em que, ou ortográfica, na medida em que iam perder aquilo que eram os elementos informáticos. Mas os elementos informáticos também permitem a sua fácil reconversão. Existe notícia já de que uma empresa de tecnologias de informação, uma empresa informática, já está a fazer um programa para fazer a adaptação e a alteração de, digamos, da grafia anterior à nova grafia, automaticamente, por via informática. Já veio a notícia no jornal. E, portanto, esse problema será simples. Para além disso, não pensamos que haja grandes custos que venham a ter que ser suportados pelos editores nesta matéria, porque se trata de um trabalho que é feito de uma forma mais ou menos automática e depois haverá apenas lugar a uma revisão sob a perfeição dessa revisão feita informaticamente. Em terceiro lugar, gostava de chamar a atenção porque este processo de alteração não implica que os autores, não implica que os escritores, não implica que os poetas deixem de escrever como quiserem escrever, sempre escreveram. Gostava de dizer que, recentemente, a Alemanha fez uma reforma ortográfica muitíssimo mais funda e profunda do que a reforma ortográfica que nós estamos a levar a cabo, ou que levámos a cabo e levaremos a cabo no âmbito do acordo ortográfico já ratificado e que entrará em vigor, mais cedo ou mais tarde, no nosso país. Houve um jornal que adotou a reforma ortográfica, depois voltou atrás e recusou a reforma ortográfica e depois voltou a adotá-la. Não há nenhum constrangimento, não há nenhuma sanção para que as pessoas escrevam como quiserem escrever. E é evidente que, relativamente aos escritores e aos poetas, quem, conversa com eles, quem fala com eles, quem percebe como é que eles fazem o que fazem, aquela relação extraordinária que têm com a escrita, faz com que as palavras tenham para eles, eu diria, peço desculpa destas formulações plásticas, tenham um cheiro, tenham uma cor, tenham um sentir, têm tudo uma relação específica com cada uma das palavras, que faz com que a pessoa tenha dito que gostava mais de escrever, escreveria cisne com Y, porque lhe lembrava mais o pescoço do animal que era descrito por essa palavra. E, portanto, há uma relação, mas eles não estão impedidos de continuar a escrever como entenderem. Herberto Helder, muito recentemente, num poema, e num poema que mandou para a tipografia, determinou que, num dos versos, a palavra aparecesse escrita como bêbado e noutras que aparecesse escrita como bêbado. E disse, eu quero as duas grafias, eu quero esta, eu quero isto e quero assim. E, portanto, não haverá nenhuma restrição à liberdade criativa, à liberdade escrita de todos os escritores, todos os poetas. Haverá uma norma e essa norma deverá ser seguida e será progressivamente seguida em tudo o que são documentos oficiais, no ensino oficial, e aquilo que o Governo espera é que essa entrada em vigor venha a ser efetiva, venha a ser absorvida por todos num prazo que se espera que não seja superior a 6 anos e, portanto, espera-se que nessa altura já os hábitos de escrita tenham integralmente sido incorporados pelas pessoas. Mesma coisa aconteceu nos acordos ortográficos, nas revisões ortográficas anteriores, e não houve aí nenhum especial problema. Gostava de dizer que, relativamente ao apoio às artes e à estabilização dos apoios, objetivo do Governo, objetivo do Ministério da Cultura, é assegurar duas coisas. Primeiro, que se definam quais são os objetivos, digamos, de serviço público que o Governo, que o Ministério da Cultura quer prosseguir através do apoio às artes, e depois contratualizar esse apoio às artes, de modo a que os agentes culturais, de modo a que os artistas, sejam apoiados e subsidiados e que tenham por objeto a liberdade criativa, tenham por objeto a criação de públicos, tenham objeto a programação em rede e a descentralização. Isto é, se alcancem aqueles resultados de política através de uma estabilização dos apoios, através de uma parceria e, portanto, de uma contratualização com os agentes culturais, com os artistas, com as indústrias criativas, com todos aqueles que participam nesse processo criativo e artístico. Em relação ao património, gostava de dizer sumariamente o seguinte. Não tenho dados detalhados sobre a situação da Fábrica Harmonia do Palácio do Freixo. Não tenho, poderei obtê-los, perguntar ao IGESPAR, e falo-lhe com prazer. Queria, no entanto, referir que o que se passa normalmente é o seguinte. Monumentos, património classificado, património declarado de interesse nacional, de interesse municipal, carece normalmente de uma autorização do IGESPAR para que nele sejam levadas a cabo obras de alteração e modificação. Relativamente ao bolhão, aquilo que acontece é que há cerca de 9 anos, a data pode não ser precisa, podem ser 9,5, podem ser 8,5, há cerca de 9 anos, foi apresentada pela Câmara Municipal do Porto ao IPAR um projeto de alteração, um projeto preliminar de intervenção no mercado do bolhão. Esse projeto mereceu uma opinião por parte do então IPAR, no sentido de que não haveria, não lhe parecia que aquele projeto viesse a merecer objeções essenciais. Queria explicar que essas objeções essenciais que pareceu ao IPAR que não mereceria foram objeto de uma informação preliminar de não objeção. O prazo decorrido desde a emissão desse parecer faz com que esse parecer já não esteja em vigor e faz com que ele já não seja vinculativo para o IPAR e, portanto, para o atual IGESPAR. Gostaria de acrescentar que nenhum outro pedido, nenhum outro projeto entrou relativamente ao bolhão no IGESPAR ou na Direção Regional de Cultura do Norte, que hoje tem competência instrutória nesta matéria. Isto não significa que não tenha havido contactos entre a Direção Regional de Cultura do Norte e as pessoas que integram a Direção Regional de Cultura do Norte e que antes integravam a delegação do IPAR no Porto, que não existam contactos, que esses contactos não tenham sido feitos a título informal e que não tenham, num objetivo de acompanhamento desde o início dos projetos por parte das entidades interessadas, que não tenha havido esses contactos e que esses contactos não significa nenhum acompanhamento do que lá se passa. Significa que não há nenhum processo formal iniciado, não houve nenhum pedido de aprovação de nenhum projeto relativamente à Direção Regional de Cultura do Porto Norte agora e relativamente ao IGESPAR. Penso que a situação é semelhante no que diz respeito à Fábrica Harmonia e ao Palácio do Freixo, mas, como disse, vou pedir informação. Não sei se a senhora Secretária de Estado tem alguma informação específica sobre o Freixo, julgo que não, e, portanto, aquilo que faremos é... Há um estudo prévio, mas nada mais.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Sr. Deputado Ana Zita.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, em primeiro lugar, cumprimentos. Agradeço a exposição do Sr. Ministro e os esclarecimentos iniciais, nomeadamente sobre o apoio e promoção da língua portuguesa e também sobre o acordo ortográfico. O PSD remete uma discussão mais aprofundada para a reunião plenária da próxima sexta-feira e, portanto, abordarei outras matérias e começo por saudar, relativamente ao apoio das artes, a aproximação que é feita aos artistas e criadores com a sua convocação para esta reunião que o Sr. Ministro acabou de nos informar e que eu também já tinha tido conhecimento pela comunicação social. E, portanto, saudar também, para além da aproximação, ao facto de proceder-se, da intenção de se proceder a uma avaliação das regras de apoio. Pensamos que as regras devem ser constantemente avaliadas e, portanto, saudamos também a nova equipa da Direção-Geral das Artes e, se o Sr. Ministro tiver alguns novos dados que possa já introduzir nesta audição sobre os apoios às artes, agradeceríamos muito que nos transmitisse. Sobre a OPARTE, a propósito da polémica fusão da Companhia Nacional de Bailado e do Teatro Nacional de São Carlos, decorrente do PRAS, o Sr. Ministro afirmou na última reunião, e cito, que não via uma fusão virtuosa e potenciadora e que não deviam existir custos para nenhuma das áreas, e portanto neste caso o bailado e a ópera. E na verdade, com o decorrer do tempo, constata-se alguma falta de reciprocidade no aproveitamento de sinergias. Por exemplo, acontece o caso de algumas bailarinas da Companhia Nacional de Bailado já terem participado numa ópera, E a Companhia Nacional de Bailado continuar a recorrer à música gravada ou à contratação de músicos para os seus bailados. Por outro lado, refira-se também os estatutos da OPARTE, que prevê a criação de um estudo de canto que já está em formação e ao mesmo tempo a criação de um estudo de bailado do qual ainda nada se sabe e que, conforme é do vosso conhecimento, seria tão importante para a Companhia Nacional de Bailado. E apesar da autonomia que a OPARTE goza enquanto EPE, estão em causa duas das principais, se não as mais emblemáticas, instituições culturais portuguesas. E, portanto, com o decorrer do tempo e desde a última audição, neste momento o Sr. Ministro já deve ter um conhecimento mais aprofundado sobre esta questão e sobre a realidade. E, portanto, gostaríamos de saber qual, na sua opinião, se nos pode transmitir, qual, na sua opinião, poderá ou deve ser o futuro desta OPARTE e gostaríamos de conhecer a sua apreciação crítica à realidade dos factos. Ainda sobre a Companhia Nacional de Bailado, permitam-me que especifique relativamente à regulamentação das profissões de desgaste rápido. Existia, na altura, a Sra. Ministra Isabel Pires Lima informou-nos da existência de um grupo de trabalho, uma comissão, que se dedicava a esta matéria. E, portanto, gostaríamos de saber se o Sr. Ministro, se esta comissão continua a trabalhar, se existe algum ponto de situação, alguma conclusão. Até hoje a Comissão de Trabalhadores ou a Companhia não teve qualquer participação no processo e, portanto, gostaríamos de saber se o Sr. Ministro nos pode adiantar mais alguma coisa. Relativamente ao Museu Coleção Berardo e o protocolo com o Estado, o Sr. Ministro acompanhou este processo noutras funções, agora que está do lado do Estado, permita-me que diga assim, gostaria de perguntar-lhe se vai reavaliar este protocolo e se considera este protocolo um bom protocolo para o Estado português. O PSD ainda não obteve resposta a um requerimento enviado à sua antecessora e por isso aproveito a ocasião para perguntar-lhe, para além dos 15 mil euros, dos 500 mil euros para a aquisição de obras de arte, quanto custa a manutenção e o funcionamento do Museu Coleção Berardo ao Estado português. Sobre o Teatro Nacional Dona Maria II, Gostaríamos que o Sr. Ministro nos falasse um pouco da atual situação desta instituição. Depois da polémica substituição de António Lagarde por Carlos Fragateiro e José Manuel Castanheira, há notícias de algum clima de instabilidade no Teatro Nacional. Para além do público de entendimento entre estes dois elementos, são conhecidas queixas também de alguns trabalhadores, nomeadamente atores, sobre questões contratuais e sobre algumas negociações de termos de contratos que depois não são assumidos. Enfim, como todos sabemos, os atores são, neste plano negocial, o elo mais fraco e gostaríamos de saber se o Sr. Ministro tem conhecimento desta situação e, já agora, qual é a situação financeira, se é que nos pode dizer, do Teatro Nacional Dona Maria II. Finalmente, e sobre a função do Teatro Nacional também na formação de públicos, e tendo em conta que a última peça do grande clássico foi o Shakespeare, considera que o Dona Maria tem cumprido a sua função de Teatro Nacional? Gostaríamos de saber, se o tempo assim permitir, como avalia atualmente o Teatro Nacional Dona Maria. Sobre o ensino artístico, a Sra. Ministra da Educação anunciou a reforma do ensino artístico, que aliás já causou polémica, já suavemente conhecida, e sobre isso não vale a pena desenvolvermos muito. Ficámos a saber, na audição com a Sra. Ministra da Educação, que o grupo de trabalho criado sobre o efeito ainda não elaborou conclusões. No entanto, o Ministério da Educação procede caso a caso a reestruturações. Na opinião do PSD, a questão do ensino artístico não deve cingir-se apenas à esfera do Ministério da Educação e deve seguir uma estratégia. E do ponto de vista estratégico, o ensino artístico tem um impacto, como todos concordamos, determinante no desenvolvimento cultural e artístico do nosso país. Portanto, gostaríamos de saber o que pensa o Sr. Ministro da Cultura sobre este assunto e que estratégia está articulada entre o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação. Sobre os museus e após alguma instabilidade passada, pode o Sr. Ministro transmitir-se qual é a situação atual, quer ao nível do funcionamento e dos recursos humanos necessários, quer também ao nível das obras de manutenção e requalificação dos edifícios? Aproveito para saudar a realização de mais uma noite dos museus, uma iniciativa de sucesso inserida no Dia Internacional dos Museus no próximo dia 18. Estou a despachar, Sr. Presidente. Sobre o estatuto do artista, são perguntas demasiadas, sobre o estatuto do artista e, portanto, tendo em conta que foi aprovado já em novembro de 2007 e tendo o Sr. Ministro transmitido na última audição que estava a ser preparado pelo Ministério da Segurança Social, gostaríamos de saber se o Sr. Ministro tem mais alguma novidade sobre o regime de proteção social para os artistas. E vou ficar por aqui, então, para já. Muito obrigada. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado. Sr. Deputado Nazita Gomes, gostava de lhe transmitir... Desculpa.
Foi lá.
Não ouvi. Peço desculpa. O senhor estava distraído, não ouvi.
Foi mal mesmo.
Vou tentar ser rápido relativamente a cada uma das perguntas para ver se as consigo responder todas. Relativamente à Direção-Geral das Artes e aos apoios e à revisão dos regulamentos da Direção-Geral das Artes, o que posso dizer é que está em curso, está em bom curso. Os programas de apoio, sejam os quadrienais, sejam os bienais, sejam os pontuais que correspondem a anuais, estes, por definição, terminam todos em 2008. Mas significa que haverá concursos para os apoios de 2009-2010 e para 2009-2010, 2011-2012 e que serão aprovados por esses regulamentos de alteração se houver necessidade de proceder a alterações. Aquilo que gostaríamos era que tudo isso cingisse ao nível da regulamentação que não da legislação de enquadramento. A legislação de enquadramento demoraria muito mais tempo a sofrer alterações e, portanto, se houver necessidade de alteração, nós esperamos que essa alteração seja suscetível de ser integralmente acomodada ao nível da regulamentação infralegal e, portanto, permitindo que se adaptem esses regimentos, esses regulamentos dos concursos às necessidades sentidas pelos atores, pelos artistas, pelos agentes culturais, pelas indústrias culturais, o mais possível, sem necessidade de alteração legislativa. Existem datas para lançamento dos concursos para os os apoios plurianuais e, portanto, aquilo que estamos a fazer é ver se conseguimos, antes do termo desse prazo, ter os regulamentos aprovados, as alterações aprovadas, no sentido de satisfazer essas necessidades e essa adequação. O primeiro concurso a ser lançado deverá ser lançado até 30 de junho e, portanto, nós esperamos até 30 de junho ter revisto esse regulamento em matéria de apoios quadrienais. Os outros, os bienais e os pontuais, podem ser aprovados mais tarde e podem ser lançados mais tarde. Relativamente à OPART, Companhia Nacional de Valato e São Carlos, aquilo que quero dizer é que a apreciação crítica que fiz relativamente ao modelo da OPART não encontrei razões para a rever. Tenho ouvido, auscultado, falado com pessoas em função daquilo que é a OPART e a função da OPART, a coordenação da Companhia Nacional de Bailado, os problemas específicos da Companhia Nacional de Bailado, os problemas específicos de São Carlos e da Ópera e ainda do aspecto sinfónico e, portanto, da Orquestra Sinfónica de São Carlos e como organizar esse processo sem fazer uma alteração legislativa que me demoraria muito tempo a alcançar, mas tentando alterar regras de funcionamento e definir regras de funcionamento que assegurem que, no fundo, o efeito que não seja positivo da OAPART seja suscetido, por um lado, e por outro lado que nós consigamos levar a cabo as atividades de cada uma destas áreas com a maior qualidade possível e a maior eficácia. Temos ali problemas organizativos que não são simples, temos problemas de custo de funcionamento destes equipamentos que são essenciais, que são culturalmente essenciais. A boa parte concentra aquilo que é, eu diria em grande parte, a parte sinfónica, a parte operática e a parte de balé da cidade de Lisboa. E, portanto, é necessário proceder cautelosamente relativamente à reforma, à alteração das formas de funcionamento, de modo a não perturbar a qualidade daquilo que é a produção da OPART. Ligado a isto está o problema da regulamentação das profissões de desgaste rápido, Companhia Nacional de Bailado, os bailarinos e a integração dos bailarinos. Aquilo que posso dizer é que depois da aprovação pela Assembleia da República do Estatuto do Artista, eu penso que deveremos deixar que essa lei seja aplicada durante um tempo e façamos depois, também já o disse, uma avaliação da maneira como está aplicada, como foi aplicada. Essa avaliação será feita certamente pelo Governo, mas será feita também pela Assembleia da República e será feita pelos próprios utilizadores. Julgo que há grandes vantagens nesse diploma, vamos ver como é que ele é aplicado na prática. Há aspectos que não estão lá regulamentados, aspectos que têm a ver com desgaste rápido, aspectos que têm a ver com problemas de segurança social, aspectos que têm a ver com tratamento fiscal destas profissões. Esses aspectos estão a ser tratados, estão a ser equacionados, estão a ser estudados ao nível dos ministérios com estas áreas específicas. Não tenho ideia de que estejamos perto de encontrar uma solução. Não tenho ideia de que estejamos à beira de uma solução e de uma redação final para qualquer diploma que consagre solução desejada por estas pessoas. Porque, em primeiro lugar, eu diria, porque um dos objetivos essenciais do Governo tem sido o de eliminar exceções, o tentar fazer regimes que sejam regimes iguais para todas as pessoas que são cobertas pela Segurança Social ou no que diz respeito ao regime fiscal e, portanto, tentar fazer regimes uniformes para todas as pessoas. E só depois de ter uniformizado este regime, começar a considerar a criação de regimes específicos ou de regimes que se não quereriam sequer excepcionais, que se quereriam específicos e, portanto, com alterações específicas, mas não alterações distorcedoras completamente das regras gerais, para que se, digamos, pudesse acautelar a situação de pessoas que estão em situação de desgaste rápido. mas que essa situação fosse acautelada também genericamente para todas as pessoas que estão nessa situação, não apenas em função de fazerem bailado ou de fazerem desporto ou de fazerem uma coisa dessas, mas fazer um tratamento genérico da situação de desgaste rápido, ainda que pudesse depois haver adaptações singulares. Mas, como digo, este trabalho está, a meu ver, longe de estar acabado e certamente que as pessoas que estão interessadas na solução destes problemas não deixarão de ser ouvidas, auscultadas e consultadas quando o momento chegar. Relativamente à Fundação Berardo, gostava de dizer que a minha função enquanto membro do Conselho de Administração da Fundação Berardo, escolhido, eleito por acordo entre o instituidor José Berardo e o Estado, essa minha função cessou no próprio dia e que aquilo que neste momento faço é representar, enquanto Ministro da Cultura, o Estado nessa mesma fundação. E aquilo que existe relativamente à Fundação está publicado. É um decreto-lei que foi publicado, foi promulgado pelo Sr. Presidente da República e, por outro lado, um protocolo assinado que também foi incorporado e foi publicado nessa mesma altura da legislação. E, portanto, os termos estão definidos, a regra que existe de funcionamento daquela fundação também estão claramente definidos. Não tenho nenhum especial comentário a fazer, a não ser que estou especialmente empenhado em que essa fundação seja culturalmente mais eficaz, isto é, tendo recebido até agora qualquer coisa como 400 mil, 450 mil visitantes, o que é um número bastante significativo, eu gostava que tivesse mais visitantes, que fosse mais eficaz do ponto de vista, da formação de públicos, e nomeadamente público escolar, que fosse mais aberta e que, no fundo, tivesse uma capacidade de angariação de públicos e de angariação de receitas superior àquela que tem. É preciso perceber que a Fundação não tem muitos anos e que a utilização daquele espaço é uma coisa relativamente recente. O museu foi inaugurado em junho de 2007 e, portanto, fará um ano em junho de 2008 e a formação de públicos, a criação de hábitos, não é uma coisa que se alcance de um momento para o outro. Acho que há muito trabalho a fazer. O empenhamento do Ministério da Cultura é o de induzir essa, digamos, maior eficácia por parte do Conselho de Administração que gera a Fundação. Os custos de manutenção do museu estão previstos, estão publicados. Aquilo que é o custo de funcionamento do museu anual situa-se na ordem dos 6 milhões de euros e é essa parte que é objeto de contribuição por parte do Estado. O que acontece é que essa parte, como aconteceu na Fundação de Serralves, como acontece na Fundação da Casa da Música, deverá progressivamente diminuir à medida que a própria entidade consiga angariar receitas, e angariar receitas através das lojas, através dos bilhetes, através do que seja, e faça automaticamente diminuir a contribuição do Estado para esse efeito. A mesma coisa se poderá dizer relativamente, por exemplo, à criação de exposições que depois sejam exportadas, sejam vendidas e, consequentemente, permitam a angariação de receitas. Relativamente ao Teatro Dona Maria, aquilo que se passa é que estamos a proceder à avaliação para ver como é que os problemas com que nos deparamos serão resolvidos. Serão tidos em consideração tudo aquilo que será tido em consideração tudo aquilo que veio mencionado na comunicação social e aquilo que é do conhecimento específico por parte do Ministério da Cultura e, portanto, rapidamente nós esperamos ter uma orientação que nos permita definir a missão do Teatro Nacional Dona Maria II através da aprovação do contrato de programa para o funcionamento daquele teatro. É um teatro essencial e este equipamento deverá ser assegurado no seu funcionamento, quer financeiramente, quer do ponto de vista da contratação, da programação contratada e na definição da sua missão de serviço público com grande clareza. É um instrumento essencial também da formação de público, e nomeadamente a formação de públicos de teatro. Relativamente aos museus, acho que está a ser feito um trabalho de requalificação dos museus na medida do possível no que diz respeito ao seu equipamento patrimonial, ao seu património. Esse trabalho tem sido objeto de um acompanhamento detalhado por parte da Senhora Secretária de Estado, que tem reunido com os diretores dos museus e tem acompanhado as dificuldades deles. É necessário ver como é que conseguimos trabalhar em matéria de requalificação das lojas, gestão das lojas, do marketing, digamos assim, em geral, e do merchandising dos museus. É preciso ver se se requalificam e em que parte é que precisam de requalificar-se os museus que têm equipamentos que permitem vender refeições e servir refeições lecheiras e, portanto, os bares e os restaurantes dos mesmos. É preciso assegurar que essa programação seja feita em rede e que o trabalho em rede produza mais eficácia cultural e que outros museus que já existem na Rede Nacional de Museus seja alargada a museus de natureza municipal e de natureza privada e, portanto, que a Rede de Museus seja agilizada ainda mais. Relativamente ao Estatuto do Artista, já disse o que achei que devia dizer e julgo que, se não me enganei, isso não é igual a tudo. Relativamente ao ensino artístico, trata-se de uma matéria que é acompanhada pelo Ministério da Educação e pela Sra. Ministra da Educação. Aquilo que posso dizer é que tenho estabelecido contacto com a Sra. Ministra da Educação no sentido de as preocupações que possam existir em matéria de avaliação do ensino artístico em termos de definição das regras do ensino artístico sejam feitas por ela, na competência dela, e sempre que ela entenda necessário, sempre que ela o queira, nós podemos concorrer com as preocupações que o Ministério da Cultura sente. Gostava de dizer que em todas essas reuniões e em todos esses contactos que tenho tido com a Sra. Ministra da Educação, posso transmitir uma grande preocupação dela, um grande empenhamento dela em assegurar que não haja nenhuma perda de qualidade no ensino artístico, que não haja nenhuma diminuição do acesso e da acessibilidade do ensino artístico às pessoas que querem a ele aceder e, pelo contrário, que haja um alargamento e uma democratização do ensino artístico. Preocupações de alargamento, democratização e eficácia do ensino artístico, por um lado, e por outro lado, portanto, da sua generalização e, por outro lado, da sua permanente qualificação, que o ensino artístico seja simultaneamente um ensino artístico de base e seja, ao mesmo tempo, um ensino artístico, digamos, profissionalizante de grande qualidade, são preocupações permanentes que ela exprime e que eu acho que estão completamente centradas naquilo que é a definição de política do ensino artístico por parte do Ministério da Educação.
Sra. Deputada Teresa Queiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Nós, à medida que se vai desenrolando a audição, vamos ter que adaptar, porque no português vulgar os maiores partidos vão-nos secando algumas das perguntas. Mas eu começaria, Sr. Ministro, pela sua palavra de ordem, que me pareceu muito, muito pertinente na altura e agora, que era o seu propósito de fazer mais e melhor com o mesmo orçamento que a sua antecessora. Mas eu imagino que nesta altura, após estes meses, depois da tomada de posse, o Sr. Ministro já se tenha confrontado com a necessidade de um orçamento maior. E se é verdade que é certamente possível fazer mais e melhor com a mesma verba do que fez a sua antecessora, que não deixou uma grande memória na sua passagem pelo Ministério da Cultura, a verdade é que, com certeza, que será possível e será desejável fazer mais e melhor com o maior orçamento. E digo isto porque o CDS não deixará de insistir sobre esta questão, como aliás tem vindo a fazer, quando a discussão de todos os orçamentos de Estado para a cultura, no que se refere à divergência entre o orçamento que tem vindo a ser atribuído por este Governo para a área da cultura e aquilo que era o seu propósito quando a elaboração do programa de governo. em que o Governo e o Partido Socialista diziam que a sua prioridade era retirar a área da cultura da asfixia em que se encontrava. Bom, e vejamos o que aconteceu, foi exatamente para a asfixia que estes orçamentos têm vindo a tirar a cultura. E, portanto, 0,4% do orçamento do Estado não é o suficiente. Não é o suficiente do ponto de vista financeiro e, Sr. Ministro, não é o suficiente do ponto de vista político. Como já tive a oportunidade de dizer, e espero que concorde comigo, o montante, o orçamento, a percentagem do orçamento que é atribuído e que é canalizado para a cultura é importante nessas duas vertentes, porque também é a tradução do ânimos, é a tradução daquilo que um governo entende que deve ser uma política cultural de um país. E como nós entendemos que a cultura é um eixo de afirmação de um país e da sua cultura e da sua identidade, entendemos que 0,4% de um orçamento é exatamente 0,4% que é a importância que o governo atribui à cultura e a esse eixo de afirmação nacional. E, portanto, vamos, Sr. Ministro, aviso desde já, continuar a bater-nos por um orçamento para a cultura maior. Mas perguntava-lhe se já tem, neste momento, alguma perspectiva sobre o que é que vai ser o seu orçamento para 2009, sendo certo que será o último orçamento de Estado antes do fim do mandato e portanto, começava por lhe perguntar exatamente isso. Depois, Sr. Ministro, perguntava-lhe também porque se prende exatamente com a captação de recursos para a cultura. Disse o Sr. Ministro na sua primeira vinda aqui ao Parlamento que iria desenvolver todos os esforços necessários no sentido de captar mais apoio mecenático. Na altura eu vou dizer que o Sr. Deputado do Partido Comunista ficou excitadíssimo e muito perturbado com aquilo que eu disse, mas eu vou dizer outra vez, ele vai ficar ainda mais perturbado. Não há em Portugal uma cultura de mecenas. E vou dizer, ele vai cair da cadeira outra vez. Não há uma cultura do apoio mecenático, nomeadamente por parte das grandes fortunas. E a grande fortuna mais emblemática, que é a do comendador João Berardo, fez-se pagar muito caro pela disponibilização da sua coleção para o público português. E, portanto, o que eu lhe perguntava, Sr. Ministro, é se já conseguiu, tal como se tinha proposto e tal como afirmou aqui, conseguir captar e conseguir incutir. Eu sei que isto não se faz de um ano para o outro, tomáramos nós ter feito isto em algumas centenas de anos e tentar incutir algum espírito anglo-saxónico de retribuição para com a sociedade daquilo que as pessoas que se ingraram e que conseguiram acumular a riqueza tivessem a percepção de que têm essa obrigação para com a sociedade. Mas o que eu lhe pergunto, Sr. Ministro, visto que é o Ministro da Tutela neste momento, é se conseguiu, tal como se tinha proposto, garantir mais apoios mecenáticos. O que nos leva também à questão do CCB. Uma das suas prioridades, pelo menos uma das que foram aqui referidas, em termos de património, do edificado e da parte museológica, é a construção dos módulos 4 e 5 do CCB. Ora, eu penso que isto deve ser encarado como um custo indireto da exposição da Fundação Berardo, porque a necessidade imediata destes módulos prende-se exatamente com o facto de Lisboa ter ficado sem um espaço de exposição que era muitíssimo relevante. E, portanto, o que eu lhe pergunto, e convém salientar, eu não quero, não me compete a mim agora estar a viabilizar a questão da exposição Berardo ou não. O que mantém quanto a isso, e que foi o que o CDS sempre disse, é que há, uma nebulosa relativamente à elaboração do acordo e os termos em que esse acordo foi sendo elaborado. Em segundo lugar, foi um preço elevado. É um preço elevado. E portanto, o preço tem um preço direto, tem um valor direto, aquele que nós conhecemos, mas depois também está a ter estes preços indiretos que é necessidade
de construção de outros módulos no CCB, sob pena de ficarmos sem espaços de exposição. Pergunto também, porque li na imprensa, que o Sr. Ministro defendia a aquisição da coleção Dourado quando a questão se colocar, e o que lhe pergunto é se e como é que considera que isso será possível, se estão a ser feitas algumas conversações, nomeadamente com o Ministério das Finanças, por forma a assegurar e a cativar as verbas necessárias para esse efeito. Mas perguntava ainda a propósito dos módulos e como custos indiretos da exposição da coleção Berardo, quanto é que vão custar estes módulos 4 e 5? Continuando para o apoio às artes, disse o Sr. Ministro, isto era uma das questões que eu lhe ia perguntar, e confesso que eu penso que é dos maiores desafios de qualquer tutela é saber gerir o apoio à criação. É uma área confusa, é complicada, é turbulenta. Encontrar a justa medida entre o apoio à criação e evitar o esbanjamento é um exercício quase de ginástica de trapézio. E, portanto, mas quando o Sr. Ministro diz se forem necessárias alterações do ponto de vista da regulamentação, elas são efetuadas. Onde é que imagina que serão eventualmente necessárias algumas adaptações ou algumas alterações à legislação, não à legislação, mas à regulamentação que está em vigor? Já aqui também já foi falada a questão da proteção social. Eu percebo exatamente o que se diz, e na altura, quando o PSD e o CDS estiveram no governo, a ideia, em termos de legislação social, era exatamente acabar com os regimes de exceção, que, combinados entre si, levam-nos a mais de 700 regimes especiais. E, portanto, sei qual é a intenção do Governo, sendo certo que, na altura, o Partido Socialista, enquanto oposição, criticou fortemente. Mas não vale a pena estar a fazer grande charivari política em torno disso. Mas a questão é essa, se o Sr. Ministro vai, em todo caso, continuar a lutar por um regime de exceção, que, em todo caso, é razoável e é exigível, que é nomeadamente o caso dos bailarinos da Companhia Nacional do Bailado, sendo certo que isto não é nenhuma desconsideração, mas é assim que as coisas são. O Ministério da Cultura é o que menos manda nesta decisão. Passará pelo Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e, a última análise, pelo Ministério das Finanças, a decisão sobre a atribuição deste regime de exceção. Agora, o que eu lhe pergunto, Sr. Ministro, é se vai, em todo caso, continuar a debater-se e a lutar por este regime de exceção, que, numa panorâmica geral com a qual eu concordo, que é a de uniformizar os sistemas de proteção social, este é justo. E sobretudo, porque, Sr. Ministro, eu tenho a certeza absoluta que o regime de exceção para os futebolistas não vai acabar, não é verdade? E é contra estas injustiças relativas, porque há uma parte da sociedade, há uma parte dos desportistas e dos intervenientes com desgaste rápido que tem mais peso do que outros, isso é que eu acho que é inadmissível. Para concluir, também já aqui foi falada a questão da OPARTE, o Sr. Ministro não se referiu ao estúdio de dança que está previsto na lei e que seria exatamente o elemento facilitador, se não decisivo, para a reconversão de alguns profissionais da área do bailado. Por último, e em relação ao acordo ortográfico, vamos ter amanhã o debate, e já aqui foi amplamente abordada essa questão, o que eu lhe perguntava só, Sr. Ministro, é se... O Sr. Ministro disse que a partir dentro de um prazo de 6 anos, o Sr. Ministro espera que o acordo ortográfico já esteja solidificado. Portanto, qual é o espaço temporal dentro do qual, imagina, sei que isto é uma questão que é paredes meias com a educação, obviamente, mas a partir de que momento e que entidade é que vai definir o momento a partir do qual um professor corrige um aluno que num ditado não escreveu ao abrigo do acordo ortográfico? E para isso, pergunto-lhe se não seria desejável e necessária uma entidade reguladora, não é bem reguladora, mas uma entidade de acompanhamento, uma espécie de instância de recurso, nem que seja temporária nesta fase de transição, e que fosse dando algumas orientações e recomendações, quer sob o ponto de vista cultural, quer sob o ponto de vista das exigências do cumprimento do acordo ortográfico no que se refere à educação. Muito obrigada.
Tem palavra o Sr. Ministro para responder, Sr. Deputado.
Sra. Deputada Teresa Caeiro, muito obrigado pelas perguntas que coloca. Gostava de começar por aquela que me parece mais concentradora da atenção imediatamente política e que tem a ver com o orçamento. É um trabalho não simples criar a noção por parte, ou a noção junto do público em geral e junto dos agentes políticos, de que a cultura é, em primeiro lugar, transversal, atravessa todos os domínios e não apenas numa noção vertical, artes específicas e atividades muito específicas, e, em segundo lugar, que existe uma contribuição muito significativa daquilo que são as artes e as indústrias criativas, aquilo que é a cultura, as indústrias culturais, a atividade cultural, para o PIB de um país. E, portanto, quando este trabalho de consolidação na cabeça de todos nós, de que a cultura tem uma contribuição económica e uma contribuição muito relevante desse ponto de vista, por um lado, e por outro lado, que é indispensável do ponto de vista da identidade das pessoas e indispensável do ponto de vista da expressão da liberdade delas, é isso que nos faz, digamos, podermos projetar-nos, podermos sermos quem somos, afirmar-nos, conversarmos, falarmos, tudo aquilo que é a nossa possibilidade de expressão. Quando isto estiver apreendido, eu julgo que não haverá nenhuma dificuldade em aumentar significativa a contribuição dos orçamentos.
Sr. Ministro, não resiste. Apreendido pelo Sr. Primeiro-Ministro.
Não, apreendido por todos nós, apreendido por nós, por cada um de nós. Nós não temos normalmente esta consciência e não defendemos isto socialmente. Peço desculpa, não temos... Com certeza. E é isso que eu acho que é possível fazer. Segunda coisa que queria dizer é que o programa de governo aprovado previa progressivamente atingir-se a médio prazo um financiamento e uma afetação de verbas do Orçamento Geral do Estado no montante de 1% a médio prazo. Estamos longe de 1%, houve mesmo uma diminuição percentual das verbas afetadas para o Orçamento de Estado diretamente à cultura. Mas queria dizer que me parece que isso decorreu de se ter verificado, de se ter entendido e verificado, que havia um déficit orçamental muito grave e que era necessário fazer uma grande restrição na afetação de fundos para um conjunto de atividades, entre as quais a atividade desencadeada e levada a cabo pelo Ministério da Cultura. Quero dizer também que o próprio Ministério da Cultura teve nisto alguma responsabilidade, na medida em que as taxas de execução orçamental do Ministério da Cultura também eram muito inferiores àquilo que deveria ser esperado de alguém que tinha tanta necessidade de fundos e que não conseguia executar as políticas necessárias por falta de fundos. E quando a gente tem níveis de execução da ordem dos 60% e dos 70%, depois não tem grande legitimidade para dizer eu quero muito reforço de verbas, porque afinal as verbas que tinha à sua disposição não pôde usar. É certo que tudo isso tem a ver com regras orçamentais, com rigidez orçamental, com transferência de fundos, com uma série de coisas, mas a verdade é que o próprio Ministério da Cultura, digamos, na sua gestão, foi dando o flanco com taxas de execução insuficientes. É preciso, portanto, qualificar o Ministério da Cultura no sentido de assegurar taxas de execução muito elevadas. É preciso demonstrar, no âmbito, digamos, da luta social e da luta política que sempre se faz, a necessidade e a indispensabilidade e a utilidade da afetação destes recursos para fins culturais em montante superior àquilo que tem sido feito. Eu acho que essa luta política, esse combate político é um combate essencial que deve ser feito junto dos deputados, deve ser feito junto de todos os membros do governo, junto de todos os agentes culturais, junto da sociedade em geral. essa é, digamos, uma das tarefas políticas a levar a cabo pelo Ministério da Cultura e pelo próprio Ministro da Cultura. É algo em que estou disposto a empenhar-me no sentido de obter o reforço das verbas, justificadamente o reforço das verbas, para aquilo que é política cultural e que tem que ser levada a cabo. Acho que é muito importante a consciencialização de todos nós de que com muito poucos meios não poderemos fazer grandes coisas. Isto não significa que não se possa fazer mais e melhor com o mesmo. Há muito esbanjamento. Há muito frequentemente esbanjamento. Esse esbanjamento tem que ser eliminado, as redundâncias têm que ser eliminadas, mas, sobretudo, há uma potenciação daquilo que é possível fazer desde que nós juntemos energias e esforços para fazer as coisas. Muitas vezes há iniciativas que não são tomadas e que não custam sequer dinheiro a realizar e que podem ser realizadas com os equipamentos que existem ou que custam muito menos dinheiro e, portanto, o custo distribuído por evento e por eficácia e por pessoa tocada e por espectador e por participante e por artista é muito menor se nós realizarmos esse trabalho em rede, se realizarmos esse trabalho conjuntamente com outros equipamentos que existem e que não são dependentes do Estado, porque são de economia social, porque são privados, porque são de autárquicos e, portanto, há uma rede que pode ser usada para potenciar isso. É um empenhamento essencial tentar reforçar as verbas que o Ministério da Cultura necessita para desencadear a sua política. Aproximar-nos da meta estabelecida do 1%, que não pôde ser prosseguida e que não foi prosseguida em função do déficit orçamental com o qual o Governo se confrontou quando tomou posse e quando verificou que os mais de 6% do déficit não eram compagináveis e compatíveis com o Pacto de Estabilidade e Crescimento. Portanto, houve necessidade de fazer cortes, houve necessidade de fazer grandes restrições e essas restrições foram feitas em função de prioridades e uma das prioridades estabelecida foi exatamente a prioridade do conhecimento e da ciência e, consequentemente, aí se fez um grande reforço e um grande esforço no sentido de um investimento superior àquele que vinha atrás. Eu penso que é preciso, neste momento, alargar os dois Cs do conhecimento e da ciência a quatro Cs, que é a cultura e a criatividade, e, portanto, fazermos, a partir daqui, um esforço muito grande, alargando o espectro daquilo, da área do conhecimento, da área da cultura, em que nós temos que investir, e para investirmos nisso temos que reforçar as verbas orçamentais. Julgo que esse trabalho poderá ser feito e levado a cabo com sucesso. Acho que haverá, seguramente, espero que haja, estou seguro que haverá, um reforço de verbas do Orçamento de Estado no Orçamento de 2009. Não tenho
dúvidas. Não custa fazer uma pergunta. Qual é a percentagem a partir da qual, ou abaixo da qual, o Sr. Ministro entende que foi vencido?
Eu diria que a percentagem é uma percentagem que será determinada em função do projeto político e em função das necessidades que eu tenha para esse projeto político. Isso está a ser definido, o orçamento vai começar a ser elaborado a partir de agora, os serviços vão trabalhar na determinação das suas prioridades e dos seus objetivos, das suas atividades, em função daquilo que for definido politicamente pelo Ministro, pela equipa ministerial, por mim, pelo Sr. Secretário de Estado, e a partir daí nós saberemos se temos as verbas necessárias e suficientes para isso. Aquilo que é necessário, como disse também, é não pedir demais naquela lógica de a gente pede porque quer automaticamente mais verba e depois não as utilizar. É preciso.
Senhor deputada, não altera as regras de jogo, peço desculpa.
Relativamente ao apoio mecenático, aquilo que quero dizer é que, em primeiro lugar, no que diz respeito às relações com potenciais mecenas, elas têm sido mais bem sucedidas do que eu esperava que fossem, em primeiro lugar. Em segundo lugar, que tenha havido vozes pedindo que as regras de apoio mecenático sejam alteradas. E está a trabalhar uma comissão que vai ser alargada, vai ser formalizada, no sentido da revisão das leis das regras do mecenato, e nomeadamente do mecenato cultural, e especificamente do mecenato cultural. Relativamente aos problemas que coloca ligados ao mecenato e que têm a ver com a coleção Berardo e têm a ver com o CCB e a perda de espaço e a aquisição da coleção Berardo, eu centralizava isso nas questões ligadas à coleção Berardo para, terminando, dizer: as regras estabelecidas para a coleção Berardo não são diferentes das regras estabelecidas para a coleção Thyssen-Bornemisza, em Madrid. Não são diferentes dessas. As regras estabelecidas para a coleção Thyssen-Bornemisza permitiram ao Estado espanhol adquirir a coleção Thyssen-Bornemisza, eu diria a coleção Thyssen, não a coleção, entretanto, constituída, digamos, outra. O museu chama-se Museu Thyssen-Bornemisza e as regras foram essencialmente calcadas nessas regras. Tanto quanto pude ver e pude verificar, eu não participei na elaboração dessas regras. Em segundo lugar, queria dizer que a aquisição da coleção de arte por parte do Estado é algo que está consagrado no diploma legal. E, portanto, não se trata de algo que possa ou não possa ser feito. Está lá consagrado, é uma opção de compra que o Estado tem. Se o Estado entender que é oportuno, que tem meios e que culturalmente é relevante fazer essa aquisição, fará essa aquisição. Aquilo de que se trata nesta solução de negócio é ter a disponibilidade de apresentar ao público durante 10 anos aquela coleção, uma coleção que foi avaliada, como é público também, em 316 milhões de euros por uma avaliadora, por uma das duas avaliadoras que tinham sido acordadas, isto é, pela Christie's. Ela avaliou aquela coleção em 316 milhões de euros. Haverá, se o Estado quiser exercer o direito à opção de compra, um desconto relativamente a esse preço, a esse valor, um desconto de 10% relativamente a esse valor de exercício da opção de compra. O Estado ajuizará, se quer ou não quer, fixar definitivamente essa coleção, adquirindo-a e disponibilizando-a para o público. E essa oportunidade existe. Eu acho que o Estado deverá, em função das circunstâncias do momento, decidir se o faz ou não faz, se é útil ou não é útil fazer. Queria dizer que a coleção Berardo não eliminou o espaço expositivo. As temporárias existem no espaço do CCB e continuam a existir. Não haverá nenhuma ocupação permanente do espaço através da coleção Berardo. A coleção Berardo, pelo contrário, poderá ser um instrumento para a elaboração de exposições, como tem sido, e de exposições temporárias. O Teatro São Teatro, que veio de Barcelona, era uma exposição que estava feita em Barcelona e que ali está. Já vão na quarta exposição temporária feita nestes 10 meses de funcionamento do museu. Portanto, não creio que haja uma diminuição do espaço expositivo. Acho que a diminuição do espaço expositivo por um lado, não é real. Em segundo lugar, significa apenas que passou aquele espaço expositivo a ser gerido por um curador, pelo Sr. François Chigné, que gere aquele espaço expositivo, dispondo de uma coleção, que é a coleção Berardo, ali residente, para fazer exposições, organizar exposições, importar exposições, construir exposições. Mas não creio que haja uma diminuição significativa disso. E não creio que os módulos 4 e 5 sejam feitos em função disso. Os módulos 4 e 5 estavam previstos desde o início. O projeto previa a existência dos módulos 4 e 5. Apenas se entende que existe neste momento a oportunidade para realizar os módulos 4 e 5. É, aliás, um pedido do CCB que já vem de antes da Fundação Berardo estar instituída isso. Relativamente ao apoio à criação, eu gostava de dizer que as alterações e o sentido das alterações serão sobretudo estas. Definir a função política destes apoios, não no sentido, digamos, de conteúdo político, mas no sentido de serviço público. O que é que se quer com estes apoios? E, portanto, definido isto com rigor, trata-se de contratualizar com todos os artistas e com os agentes culturais a realização desses, o alcançar desses objetivos. O que é que cabe ao Estado? Definir esses objetivos de serviço público, quer-se formar, quer-se criar liberdade criativa, quer-se criar mais criação e mais criação artística, quer-se criar mais oportunidade. Não percebi. Mas isso está definido. Isso está definido politicamente. E, portanto, aquilo que se trata é de estabelecer regras de contratualização, que sejam regras absolutamente transparentes e que não criem, digamos, uma noção de subsídio ou dependência e uma relação de subsídio ou dependência por parte dos agentes culturais. Pelo contrário, compreender que os agentes culturais serão capazes e competentes para, dentro destas missões, dentro destas funções de serviço público, integrarem aquilo que é a atividade criativa em geral. Há muita atividade muita atividade criativa que não nascerá, que não existirá se não for apoiada. E essa tem que ser necessariamente apoiada, é um objetivo essencial de serviço público, criar espaço de criação artística, criar liberdade de criação artística e criar autonomia para essa criação artística por parte de todos os artistas, por parte de todos os agentes culturais portugueses. E, portanto, aquilo que se trata é só de criar mecanismos transparentes e mecanismos de contratualização com esses agentes culturais, com esses artistas. Uniformizar sistemas de proteção social, acho que já disse o que podia dizer sobre isso e o que posso dizer sobre isso. Relativamente ao estúdio de dança, há um problema de equipamento para criar o estúdio de dança, logo que seja possível, essa prioridade será feita, o estúdio de dança no sentido de permitir o aproveitamento, a reciclagem, a participação das pessoas no estúdio de dança. Relativamente ao acordo ortográfico, eu peço desculpa, mas eu tenho uma grande estima e uma grande admiração e uma grande confiança nos professores. Acho que são pessoas que estão ali para ensinar, que desempenham uma função social absolutamente central na sociedade portuguesa. Eu não tenho nenhuma dúvida de que eles serão absolutamente sensatos. Todos eles, eu diria, todos eles sem exceção, que não sejam as exceções que sempre existem em tudo, nenhum deles será insensato e aplicará regras sem a ponderação daquilo a que elas se destinam funcionalmente. Ninguém irá punir alunos, ninguém irá sancionar alunos, porque eles estão numa fase de transição de aprendizagem de uma forma de ortografia para outra forma de ortografia. E tudo isso será feito com a preocupação, o empenho e a certeza de que os professores quererão é que eles aprendam, que eles saibam, e se eles souberem, certamente lhes explicarão que se escrevia assim, que agora se vai passar a escrever assim, que a razão por que se faz isso, que pode haver várias grafias, que as pessoas podem escrever de outra maneira, que, quer dizer, tudo isto lhes será explicado, contextualizado, e certamente que os professores conseguirão levar esta missão a bom porto, como levaram no passado, em todas as transições ortográficas que se fizeram, sem que seja necessário um regulador, uma entidade reguladora. Eu acho que nós devemos confiar na liberdade das pessoas, na iniciativa das pessoas, na competência das pessoas, na dedicação dos professores, e não estarmos sempre a regular tudo e a preocupar-nos com regular tudo. Acho que os professores são pessoas extraordinárias, que têm uma função e uma missão extraordinária de ensinar as gerações seguintes. Portanto, eles terão essa sensatez, eles lidam com miúdos, com alunos todos os dias, não, têm filhos, quer dizer, conhecem, não há risco nenhum de isto ser aplicado anormalmente, eu diria, genericamente anormalmente. Não confio, não tenho essa expectativa e, portanto, não acho que haja qualquer necessidade de fazermos uma entidade reguladora para o efeito.
Sr. Deputado João Oliveira, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado nesta segunda vinda à Comissão. E começava, de facto, por registar a coragem do Sr. Ministro de trazer à discussão, logo na sua intervenção inicial, esta questão do acordo ortográfico. Porque, de facto, é uma... Eu compreendia se o Sr. Ministro tentasse fugir à sua abordagem, sobretudo porque a contradição de posições que vai havendo e o tumulto que esta, o tumulto social que esta questão vai gerando justificaria que o Sr. Ministro tentasse de facto fugir à abordagem do problema. Mas quer também registar o brilhantismo com que o Sr. Ministro tentou centrar a questão do acordo ortográfico apenas no aspecto formal. Na questão da entrada em vigor, aquilo que se está a fazer não é ratificar o acordo, que isso já foi feito em 90. Aquilo que se está a fazer é alterar a norma de entrada em vigor. Ó Sr. Ministro, mas tenho que lhe dizer que, na nossa perspectiva, nós não podemos desligar a discussão da entrada em vigor do conteúdo material daquilo que se pretende que entre em vigor. E, aliás, julgo que da conferência que tivemos a oportunidade de realizar na Assembleia da República, que esta Comissão promoveu, ficou bem claro isso, é que é o conteúdo material que se pretende que entre em vigor, que ainda hoje, ao fim de 18 anos da discussão ter sido feita nesta Assembleia da República, continua a criar um verdadeiro tumulto. Um tumulto entre os utilizadores qualificados da língua. entre linguistas, professores, escritores, jornalistas, e é este problema que continua por resolver. Ainda que no plano formal me pareça que há aqui uma contradição, porque o protocolo modificativo tem como objetivo acelerar a entrada em vigor, e aquilo que a proposta de resolução depois prevê é uma moratória de 6 anos. E, portanto, se o objetivo do protocolo modificativo era acelerar a entrada em vigor do acordo ortográfico, a moratória de 6 anos que a proposta de resolução apresenta, justificada ou não, não estou por em causa a justificação daquela moratória, mas o que é facto é que aquele objetivo que o protocolo modificativo visava de acelerar a entrada em vigor do acordo ortográfico acaba por ser frustrado pela moratória que se propõe. Mas a verdade é que este é o conteúdo material deste acordo que continua a gerar polémica e a gerar um verdadeiro tumulto entre os utilizadores da língua portuguesa. E a verdade, Sr. Ministro, é que conceda-se que também não é deste governo exclusivamente a responsabilidade pela situação em que nos encontramos, e há um dado até curioso, que é, em 1990, o secretário de Estado que defendeu a ratificação do acordo na Assembleia da República, o Dr. Pedro Santana Lopes, o hoje deputado Pedro Santana Lopes, defendia já na altura, reconhecia alguns dos erros existentes nas bases do acordo, e mais, e propunha que o Parlamento ratificasse aquele acordo com a possibilidade dos erros serem corrigidos depois. A verdade é que o então secretário de Estado e hoje deputado Pedro Santana Lopes foi, entretanto, primeiro-ministro e não promoveu nenhuma alteração, nenhuma renegociação das bases do acordo. E esse continua a ser hoje um problema com que nos confrontamos, que é o conteúdo material do acordo. E esse era, de facto, o aspecto central que precisava ter sido resolvido ao longo destes 18 anos, porque passaram 18 anos desde que a Assembleia da República ratificou o acordo ortográfico. E se é praticamente, aliás, do relatório que esta Comissão aprovou, consta, inclusivamente, a afirmação de um dos mais destacados defensores do acordo ortográfico, o professor Carlos Reis, que diz que, sim senhor, há erros e esses erros podem ser corrigidos. E depois lá justifica a sua posição de defesa do acordo ortográfico. Agora, a verdade é que, depois de 18 anos do acordo ter sido ratificado, não houve nenhuma alteração concreta ao conteúdo, e é o conteúdo material, senhor ministro, é o conteúdo material que tem que nortear a posição que a Assembleia da República tem que tomar sobre a entrada em vigor ou não do acordo. Porque é em função do conteúdo material que decorrem determinados efeitos no plano editorial, no plano educativo e outros. E, portanto, é em função desse conteúdo material que há que a entrada em vigor influencia ou não. E daí, aliás, e é precisamente reconhecendo isso, que o Ministério da Cultura propõe aquela moratória de 6 anos para que esses efeitos do conteúdo material do acordo possam, de facto, ser avaliados e possa haver alguma intervenção no sentido da sua adequação, portanto, da sua adequação para que, quando o acordo entre efetivamente em vigor daqui por 6 anos, se a proposta de resolução for aceita pela Assembleia da República, possa haver de facto essa adequação àquilo que é a realidade editorial e mesmo educativo. Mas, portanto, isto para registar apenas, continua a ser um problema o conteúdo material daquele acordo. E, portanto, por muito que o Sr. Ministro se esforce em centrar a discussão na discussão dos aspectos formais, o conteúdo material tem que ser objeto também de discussão e é um objeto fundamental desta reflexão. Mas queria colocar outras questões, Sr. Ministro, relativamente a algumas que já aqui foram abordadas, outras nem tanto, mas uma primeira relacionada com as questões do património e com aquilo que continuamos a entender que são os efeitos de um obsessivo emagrecimento do Estado e um obsessivo emagrecimento concretizado através do PRAS e que no Ministério da Cultura se traduziu numa situação que é de sobreposição, que é por um lado da diminuição da capacidade de intervenção do Estado em áreas que eram fundamentais e por outro lado uma sobreposição de competências concretamente em relação, por exemplo, ao IGESPAR e às direções regionais de cultura. E em relação ao património, Sr. Ministro, a questão que queria colocar, que já referimos na reunião anterior, mas que se coloca, que se continua a colocar como um problema existente no nosso país, é a impossibilidade de garantir a cobertura arqueológica do território nacional. E isto é um problema que decorre e que se evidencia sobretudo naquilo que tem que ver com a intervenção no âmbito das avaliações de impacto ambiental, quer na sua fase de avaliação e pós-avaliação, quer mesmo na intervenção depois nas comissões de acompanhamento e elaboração dos instrumentos de planeamento e gestão urbanística, que é, e sobretudo naquilo que diz respeito à fiscalização destas avaliações de impacto ambiental, que eram anteriormente, desenvolvidas pelas extensões territoriais e que hoje não são garantidas pela estrutura do GESPAR, não são assumidas pela estrutura do GESPAR, e, portanto, o caricato desta situação é nós termos hoje o setor da construção civil, o setor imobiliário, com mãos livres para respeitar ou não as declarações de avaliação de impacto ambiental, para fazer ou não, para exercer ou não a necessária proteção do nosso património. E, portanto, isto é quase como a raposa a tomar conta das galinhas. Não é? E isto preocupa-nos, e preocupa-nos sobretudo porque a necessidade de intervenção, de intervenção do Estado e a necessidade de garantia da estrutura do Estado para realizar este acompanhamento e esta intervenção no plano das avaliações de impacto ambiental é fundamental, esta inoperacionalidade resulta, de facto, destas medidas de emagrecimento do Estado que resultaram nesta situação. Por outro lado, temos também conhecimento de uma situação que diz respeito também à necessidade de proteção do nosso património e que tem que ver com o acesso à base de dados arqueológica nacional, que continua a estar disponível através do site do extinto IPA, mas cujo acesso sofre algumas restrições. Esta base é uma base indispensável para que a proteção do património possa, de facto, ser feita. É um instrumento fundamental e as restrições no seu acesso impedem que essa proteção possa ser concretizada. Gostava que o Sr. Ministro pudesse dar algumas informações sobre a justificação para as restrições no acesso a esta base de dados e também relativamente às perspectivas que o Ministério da Cultura tem para o desenvolvimento e articulação das bases de dados dos sistemas de informação criados no âmbito do Ministério da Cultura ou dos quais o Ministério da Cultura é herdeiro, e para sabermos qual é de facto o futuro em relação a esta matéria. E, para terminar estas questões relacionadas com o património, gostava também de colocar ao Sr. Ministro se há alguma perspectiva de revisão do Regulamento de Trabalhos Arqueológicos, que é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento dos trabalhos arqueológicos e aquele que temos hoje já não responde às exigências que se colocam neste âmbito, tendo a sua revisão sido reclamada por uma série de entidades, inclusivamente pela Associação Portuguesa de Arqueólogos, e portanto gostávamos de saber se está ou não prevista concretamente a revisão dos trabalhos, a revisão deste Regulamento de Trabalhos Arqueológicos. Uma outra questão, Sr. Ministro, que tem que ver com uma questão que já aqui foi colocada hoje e que nós também já trouxemos à discussão, e que tem que ver com a situação laboral e da proteção social dos artistas, e dou-lhe um exemplo muito concreto daquilo que estamos a falar. Ainda recentemente, o grupo parlamentar do PCP recebeu em audiência os trabalhadores, os atores da Companhia Teatral do Chiado, que foram despedidos por e-mail de um dia para o outro, na véspera da apresentação do espetáculo. Foram despedidos por e-mail, isto na sequência de uma série de conflitos do plano, que no plano laboral colocaram a necessidade de reivindicação por parte dos atores, de uma série quer que diga sinceramente, a avaliação que faço daquela situação, nem sequer é de exigência de algumas benesses ou de alguns benefícios por parte dos atores, é de uma mera compensação pelas deslocações que tinham que fazer e, portanto, por reivindicações que, do ponto de vista laboral, tinham inteira justiça. A verdade é que foram despedidos por e-mail, porque a situação contratual que tinham não os protege devidamente, e a verdade é que agora nesta situação de desemprego também não têm proteção do ponto de vista social, porque o regime de segurança social a que têm acesso não lhes permite esta proteção. E portanto isto é um caso flagrante demais, uma situação de desproteção que resulta para estes trabalhadores, não só naquilo que diz respeito à situação em que trabalham, mas também naquilo que diz respeito à situação em que ficam colocados, uma vez despedidos, e a verdade é que já tínhamos... Esta situação ocorreu já depois da atual lei, da lei que foi aprovada por esta Assembleia da República ter sido publicada, portanto já em vigor a lei que diz respeito ao regime contratual dos trabalhadores de arte de espetáculo, continua por haver a resposta no plano da Segurança Social para estes trabalhadores, tendo ela sido prometida pela sua antecessora para o fim de 2007, portanto já vamos em maio de 2008, já estamos quase a meio do ano 2008 e continua por haver resposta nesta situação, em relação a esta situação, e portanto é urgente que haja de facto uma resposta que ponha cobro a esta realidade, não só do ponto de vista laboral, mas também do ponto de vista da proteção social destes trabalhadores. Para concluir, Sr. Ministro, uma questão, queria abordar uma questão que já foi aqui colocada, que tem a ver com a Companhia Nacional, vai lá, e queria começar, e queria fazer este desafio, Sr. Ministro. Imagino o que é se o Teatro Nacional de São Carlos apresentasse uma única ópera por ano e durante o ano fizesse uma série de outras atividades, mas que por ano apresentasse só uma ópera. É esta a situação que está colocada à Companhia Nacional Bailados, Sr. Ministro. A única previsão que há de um bailado clássico, de uma grande produção de bailado clássico que envolva todo o corpo de baile da Companhia Nacional de Bailado, é uma para dezembro de 2008, que é a repescagem do Quebra-Nozes, uma produção que data já de há 20 anos, sendo que a Companhia Nacional de Bailado vai sendo ocupada com uma série de pequenas produções de dança moderna, dois pequenos bailados clássicos, que envolvem a participação de um pequeno número de bailarinos de todo o corpo de baile daquela companhia, com uma situação que é a caminhar para a profunda desfiguração, se não mesmo para a extinção da Companhia Nacional de Bailado, como uma grande companhia de bailado clássico. Uma grande companhia de repertório. E, portanto, a situação é esta, Sr. Ministro. E compreendemos perfeitamente a afirmação que o Sr. Ministro fez na última reunião da necessidade de avaliação do funcionamento da OPART e de eventuais alterações neste enquadramento. Agora, impõe-se uma intervenção urgente que garanta que a nossa Companhia Nacional de Bailado não é extinta pela prática. Não é extinta pela prática. Na sua natureza, não é extinta pela prática que lhe é imposta. E, por outro lado, impõe-se também que seja dotada dos necessários meios, aliás, alguns deles que já foram aqui referidos e que constam do próprio estatuto da OPART, nomeadamente a necessidade da existência de um estudo bailado, do estudo de bailado, que proporcione não só as condições de que a companhia necessita para a sua atividade, mas que proporcione, como se diz no estatuto, e cito, oportunidades de captação e formação de jovens artistas, onde se deveria equacionar, inclusivamente, a necessidade de uma escola de formação. A necessidade de uma escola de formação oferta à Companhia Nacional de Bailado, que não é uma realidade desconhecida no plano europeu e até mesmo no plano mundial. Aliás, pelo contrário, todas as grandes companhias de bailado têm, normalmente afetas a elas, uma escola de formação. E, portanto, impõe-se uma intervenção urgente no sentido de garantir que esta companhia não é pela prática não é pela prática desfigurada ou não caminha pela prática que lhe é imposta para a sua extinção. Compreendo a delicadeza daquilo que está em questão, porque muitas vezes estas questões têm que ver com questões de natureza de direção artística da companhia. Agora, se a perspectiva se coloca com esta gravidade no que diz respeito à única companhia nacional de bailado que temos, à única grande companhia de repertório que temos em Portugal, entendemos nós que se impõe uma intervenção por parte do Ministério da Cultura e obviamente também naquilo que diz respeito a uma questão que já hoje foi também referida, que tem que ver com a questão da aposentação dos bailarinos e da necessidade de consideração desta atividade como uma atividade de desgaste rápido e queria colocar-lhe a questão nestes termos. O Sr. Ministro equacionou, inclusivamente, a adesão do Ministério da Cultura àquilo que é a regulamentação da Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto. No que diz respeito às atividades de desgaste rápido, que, por exemplo, no plano do desporto, são equacionadas para uma série de modalidades, e que também, talvez, para o bailado, não como desporto, obviamente, mas como atividade física e seriamente desgastante, para quem a executa, poderia ser considerada neste âmbito e, obviamente, com a necessária repercussão naquilo que diz respeito ao regime de aposentação dos bailarinos e que, pela sua reduzida dimensão, pelo reduzido significado que tem em termos de recursos financeiros exigidos ao Estado, permitia uma resposta certamente mais rápida e uma resposta certamente mais eficaz na proteção destes bailarinos, porque eu sou pena de termos artistas desta qualidade e deste nível, depois conduzido a uma situação de perfeita desqualificação e de perfeita desgraduação da atividade que promovem e até de profunda um caráter profundamente dramático do ponto de vista da sua situação pessoal e da sua situação económica e que facilmente poderia ser resolvida.
Senhor Ministro, para responder.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Oliveira, relativamente ao curto gráfico, queria lhe dizer que não é nenhum ato de coragem, é apenas colocar as questões onde elas devem ser colocadas. Se o problema era um problema de conteúdo do acordo ortográfico, esse problema do conteúdo do acordo ortográfico devia ter sido trazido, devia ter sido discutido politicamente, devia ter sido feito vingar em 1990-91. Essa discussão está feita. A única coisa, repito, que se está a discutir é se entra em vigor mais depressa ou mais devagar. Se entra em vigor imediatamente, porque se aprova uma regra de vigência logo ratificado por três Estados, ou se aguardamos que seja ratificado por os Estados para entrar em vigor. Mas é só isso que estamos a discutir. Gostava, no entanto, de lhe dizer a esse propósito o seguinte. O acordo ortográfico vai ajudar a afirmar internacionalmente a língua portuguesa. E isso é muito importante. São muitos milhões de falantes do português que escrevem em função de uma lógica fonética, de uma ortografia, sobretudo com base fonética, em vez de escreverem com uma ortografia com base etimológica. E, portanto, aquilo que acontece é que nós, enquanto comunidade nacional, nós, portugueses, nós tivemos a altura de fazer dicionários da língua portuguesa quando a Academia, digamos, se lançou nesse projeto. A Academia fez apenas a letra A no século XVIII. Em 1793 publicou um volume sobre a letra A. E em 1976 voltou a publicar o mesmo volume sobre a letra A com correção ortográfica. Ou seja, quando Dom João VI foi para o Brasil, não teve a oportunidade e a possibilidade de levar com ele 10, 20, 30, 50 dicionários da Academia. Quem estava numa cidade qualquer brasileira e tinha dúvidas sobre como escrever, não tinha nenhuma maneira de saber qual era a regra no sentido não da regra legal, mas da regra ortográfica, que a Academia fixava para se escrever a língua portuguesa. E como tal tinha que escrever, escrevia em função de quê? Em função de como falava. Ato jurídico e atos sapatos pronunciam-se exatamente da mesma maneira. Não havendo a origem etimológica das palavras para ir ver como é que se escreve, a pessoa passou a escrever da mesma maneira. E, portanto, a fonetização da língua é uma consequência natural de nós, portugueses, não termos conseguido impor hábitos de escrita, regras de escrita e de consensualizar. Mas esse é um defeito de que nós mesmos somos responsáveis. Gostava de dizer que se costuma alegar a Inglaterra não fez acordo ortográfico e, no entanto, os Estados Unidos estão para a Inglaterra um pouco como ao Brasil. Mas a Inglaterra não precisou de fazer esses acordos ortográficos por circunstâncias históricas muito relevantes. Em primeiro lugar, porque fez a reforma. E fazer a reforma significa traduzir a Bíblia para inglês e toda a gente aprender a ler e aprender, consequentemente, também a escrever, mais ou menos, normalmente uma coisa decorre da outra, em inglês. Mas as pessoas que foram para os Estados Unidos levaram a tradução ou a Bíblia traduzida para inglês, aprenderam a ler em casa, eram eles que liam a Bíblia não era em latim e lida por uns letrados especiais que liam em latim e depois a traduziam, digamos, para o comum dos mortais na missa. Pelo contrário, era lida por todos em casa e era o livro sagrado, o que significa que as pessoas não alteravam a forma da escrita que ali estava e aprendiam a ler através da Bíblia. Em segundo lugar, ou em terceiro lugar, a língua inglesa foi também expandida e reforçada através de uma outra coisa, que é o sistema legal inglês. Aprender leis em Inglaterra, ser legista, ser letrado de leis em Inglaterra e nos países tributários da Inglaterra, como foi o nascimento das colónias inglesas e depois dos Estados Unidos, significa ler sentenças feitas por juízes ingleses. Ler as sentenças e tentar extrair delas as regras abstratas que elas contêm. O presidente Lincoln tornou-se um grande advogado, um grande jurista, lendo o Blackstone e lendo estas sentenças. Lendo sentenças feitas por juízes ingleses em inglês, que foram transportadas para todo o Império Colonial Inglês, e que fixaram a sua própria língua. Nós não tivemos nenhuma destas duas coisas. Não fizemos acordo ortográfico Brasil em 1911, fizemos uma reforma ortográfica e fizemos sistematicamente, digamos, ou verificamos, o afastamento da escrita destas línguas, em função da inexistência de uma lógica etimológica. Não, porque os outros tínhamos o poder militar que nos permitiu fixar a língua até 1974, impondo que ela fosse assim. Mas queria dizer... Mas queria dizer que esse poder militar não fez com que em Moçambique mais de 2% tenham hoje o português como língua natural e como língua mãe. Só 2% é que tem. Ou seja, esse poder militar serviu para permitir dizer a língua escreve-se assim, mas não serviu sequer para divulgar e para generalizar como língua de instrução e como língua de aprendizagem. As pessoas continuaram a usar línguas locais que não lhes permitiram a liberdade que uma língua que permite ser língua de instrução faculta. Ou seja, têm línguas locais. E quando chegam à escola, a língua local não tem tradução escrita, não tem livros, não tem um conjunto de coisas que são instrumentais da instrução de cada um de nós. E, portanto, o português, que devia ter sido a língua de liberdade, a língua de identidade e liberdade daquelas pessoas, a língua de instrução, não o foi. Mas temos uma língua fixada, isto é, o Diário do Governo, que na altura assim se chamava, o Diário do Governo, lá, escrevia-se no português que era imposto e que, segundo regras, que eram ditadas. Mas a partir de 74 isso acabou, a partir de 75, quando os países se tornaram independentes e são países livres e exatamente iguais a nós. E, consequentemente, se não houver um acordo ortográfico, se não houver uma regra ortográfica comum, elas vão passar a divergir também. Se nós queremos uma língua portuguesa divulgada, utilizada, se queremos que esta língua seja língua de identidade e língua de instrução e língua de liberdade, ela tem que ser minimamente uniformizada para esse efeito. E, portanto, não vejo como é que é possível ter um grande debate, como disse, é um tumulto social. A língua é de quem a usa. Todos os portugueses que falam esta língua são 10 milhões em Portugal, são 5 milhões na diáspora, são 180 milhões no Brasil, são um conjunto de milhões, provavelmente 6, 7 milhões, que falam português como língua mãe em Angola, mas são é Cabo Verde. Todos estes países têm falantes do português que são tão donos do português como aqueles que em Portugal a usam. A língua portuguesa é uma criação nossa, é uma criação, eu diria mesmo, natural nossa, da língua portuguesa. É a maneira como nós falamos e é a maneira que nós exportamos. A nossa globalização é feita na base desta língua. Mas a língua é absolutamente instrumental da nossa internacionalização e da nossa unificação enquanto comunidade que fala esta língua. Se nós não fizermos um esforço de acordo ortográfico e de uniformização, nós que não conseguimos impor e não fomos capazes de impor hábitos, costumes, nós não temos um costume de escrita, e como não temos um costume de escrita, a única coisa que podemos fazer é estabelecer um acordo de escrita, um acordo ortográfico. É evidente que o Brasil tem 180 milhões de falantes, é neste momento um país que é uma potência cultural. Se nós não nos adaptarmos minimamente, se não fizermos nada para que a escrita seja, a ortografia seja comum, nós teremos várias escritas do português. Queria dizer que isto é importante, por exemplo, para fazer o acordo com os Estados que querem o português como segunda língua. Massachusetts quer o português como segunda língua, quis o português como segunda língua. Qual das grafias utilizava? A grafia usada do português em Portugal ou a grafia usada para o português no Brasil? Como é que se faz? Isto atrasou a adoção do português como segunda língua no Massachusetts. O College Board americano faz a seleção dos candidatos para irem para as universidades americanas. Esses candidatos são normalmente selecionados em várias línguas. Uma das questões que se colocou foi porque é que não são selecionados apresentando as suas provas em português. E o College Board levantou o problema, recusou-se, é falar com a FLAD, é falar com o embaixador Catarino que acompanharam isso. Porquê? Porque havia várias grafias para o português, onde o português não foi língua de seleção para acesso, para se fazer o SAT, o Students Application Test, que o College Board faz. Ou seja, haver uma língua é instrumental de nós nos internacionalizarmos, por exemplo, na ONU, na União Europeia, no SADC, em todas as organizações internacionais em que há países de língua portuguesa, é preciso que a língua portuguesa seja língua de trabalho e que haja uma escrita única. Porque se não houver uma escrita única, os intérpretes e os tradutores não sabem como é que vão fazer os documentos de trabalho. Fazem com esta grafia ou com aquela grafia. É preciso unificar a grafia. A grafia é politicamente instrumental. Se quisermos discutir isto, podemos discutir isto. Podemos ter, a mim far-me-á imensa confusão, durante algum tempo, transformar ato jurídico em ato jurídico sem ser. Estou habituadíssimo a escrever coisas dessas. Há 30 anos, há 40 anos que o faço. Mas é assim. Não há outra solução que não seja de unificar a língua. A unificação podia ter sido outra. Talvez pudesse ter sido outra. A unificação que está em cima da mesa é esta. As consequências políticas de agora revermos o acordo ortográfico, revermos no sentido de recusarmos a aprovar o acordo ortográfico, se isso fosse possível, e dizermos, afinal, queremos outro, eram provavelmente, eu diria, desastrosas para o reforço internacional, para a expansão da língua portuguesa, para a valorização da língua portuguesa como língua de aprendizagem, língua de identidade, língua de internacionalização e língua de afirmação e de criação cultural. Se não fizermos isto, provavelmente estamos a dar, digamos, o maior dos tiros nos nossos próprios pés. Mas eu diria, repito, não é isso que está em causa. Neste momento o que está em causa é apenas determinar se o acordo ortográfico entra em vigor logo ratificado pelos 7 países, já foi ratificado por 4, ou, pelo contrário, só quando ratificado por, ou se ratificado desde já por 3 países. É a única questão que está em causa, mais a adesão de Timor. A questão é esta. Todo o tumulto que descreveu, que eu não vejo. Existem pessoas que são a favor, existem pessoas que são contra. As pessoas que são contra, na sua vida, podem continuar a usar a língua que quiserem, a escrita que quiserem, podem escrever as cartas aos amigos. Desculpa, há uma língua dos SMS. Ninguém vai preso por escrever o que com um K. Há uma língua própria na net, há uma língua diferente. Se nós não tivermos uma ortografia única, nós não uniformizaremos as bases de dados, não poderemos fazer a digitalização das coisas em Portugal e no Brasil, de modo que toda a cultura portuguesa, toda a escrita portuguesa seja acessível. Portanto, se há uma discussão de conteúdos para fazer, a discussão é esta, não é outra. E esta discussão não tem, a meu ver, nenhuma solução que não seja a de aderir, ratificar rapidamente e fazer com que entre em vigor o mais rapidamente possível o acordo ortográfico. O acordo ortográfico é uma coisa instrumental e muito boa, como disse, para a afirmação e para a internacionalização da língua portuguesa. Para a expansão da língua portuguesa, para que haja mais falantes do português. Relativamente ao IGESPAR, eu pedirei à Sra. Secretária de Estado, coordenação entre IGESPAR e as Direções Regionais de Cultura, que se debruce sobre isso. Gostava de dizer que existem bases de dados herdadas pelo Ministério da Cultura. Aquilo que nós trataremos é de tornar essas bases de dados eficientes, acessíveis e que possam ser usados por todos, de modo a que os dados que delas constam sejam acessíveis a toda a gente. Acho que há um trabalho, digamos, cultural da sociedade civil que também deve ser levado a cabo. Quando refere o problema das avaliações, o problema da fiscalização das avaliações de impacto ambiental, há um papel muito importante que pode ser levado a cabo por todas as pessoas que estão interessadas em assegurar a fiscalização das avaliações de impacto ambiental e que essas avaliações, uma vez feitas, não sejam destruídas porque não há ninguém para vigiar. Eu peço desculpa de dizer isto, mas parece-me que, obviamente, existem instrumentos jurídicos de atuação que podem ser levados a cabo e que asseguram esse mesmo respeito. Quando nós conseguirmos que existe... Não, está controlado na lei. Mas, além disso, as pessoas localmente podem desencadear os mecanismos, eles estão à disposição delas, para assegurar que, se não houver uma fiscalização cotidiana, se alguém se dispuser a destruir um local arqueologicamente marcado e classificado, obviamente que pode intervir e pode impedir que isso aconteça. Quer dizer, os exemplos na vida pública portuguesa recente são inúmeros para que nós saibamos que podemos fazer isso. Os cidadãos podem intervir. E, portanto, não haverá certamente uma rede de polícia, digamos, de fiscalização das avaliações de impacto ambiental que permita intervir permanentemente 24 horas por dia em todo lado. Não é possível assegurar isso e há um papel que a própria sociedade tem que assumir se acha que isso é um valor essencial. E eu acho que é. Relativamente aos atores da Companhia Teatral do Chiado, eu queria lhe dizer que eu acho que deve ser lidado o problema da segurança social e o problema do tratamento em termos de proteção social e de proteção laboral das pessoas que têm regimes laborais específicos. Mas, como lhe disse, esse processo é um processo que há de ser levado a cabo, no seu tempo, pelas entidades que têm competência nessa área e que estão, neste momento, a tentar fazer a uniformização dos regimes. Finalmente, relativamente à OAPART, verifico que entende que é necessária uma intervenção urgente na OAPART. Queria lhe dizer que intervenções em entes públicos empresariais são coisas muito melindrosas. Primeiro, porque são dotados de autonomia ao nível da gestão. porque tem um orçamento próprio, porque tem uma programação própria, porque tem um conjunto de regras que lhes são atribuídas, porque foram nomeados não há muito tempo para o exercício das funções e, portanto, a intervenção muitas vezes é sentida como uma intervenção sensória, uma intervenção a nível artístico, uma intervenção ao nível daquilo que o Ministério da Cultura deve abster-se. Não cabe ao Ministério da Cultura fazer uma política do gosto, não cabe ao Ministério da Cultura fazer uma política de conteúdos. Agora, aquilo que é essencial é que a UOPART, seja a Companhia Nacional de Bailado, seja o Teatro São Carlos, desempenham na função operática, na função de bailado, aquilo que é a função essencial, que está legalmente definida e que consta dos contratos plurianuais ou dos contratos anuais que são celebrados com essas entidades. E, portanto, a intervenção será feita em função do cumprimento daquilo que são as missões de serviço público que estão atribuídas a essas entidades. Sr. Secretário de Estado, vai que passe a palavra sobre a coordenação.
Muito obrigada, Sr. Ministro, Sr. Presidente. Muito obrigada. Sr. Deputado João Oliveira, relativamente à questão que levantou do relacionamento entre o IGESPAR e as direções regionais de cultura, colocou uma questão referindo que o prazo, devido ao emagrecimento que o prazo trouxe, criou alguns problemas de articulação. Eu diria que nesta matéria não foi devido a um emagrecimento do prazo. Até foi algum, enfim, se a palavra existe, não sei se está no acordo ortográfico, algum engordamento do prazo. Porque como sabe... Mas, relativamente a essa matéria, como sabe, as direções regionais de cultura que resultaram de uma... da existência das antigas delegações de cultura e na absorção das ex-delegações do IPAR na área do património, levou a que as direções regionais passassem a ser dotadas de um conjunto de competências mais largo do que tinham, muito mais alargado do que tinham anteriormente. E há uma área nessas competências que obviamente criou alguma situação de potencial, eu não ia dizer conflito, mas algum potencial atrito, que é exatamente na zona do património. Como sabe, a nova lei orgânica, que era a lei orgânica do Ministério, depois os decretos regulamentares das Direções Regionais de Cultura e do IGESPAR, dividem o processo, basicamente na área do licenciamento, e vou simplificar isso porque não é apenas na área do licenciamento, atribuindo às Direções Regionais de Cultura a fase instrutória do processo e ao IGESPAR a área decisória do processo. E, portanto, isto criou uma situação diferente da que existia anteriormente, em que tínhamos dentro da mesma instituição, que era o ex-IPAR, todo um processo de cadeia de decisão que neste momento está repartido por diversas entidades, as quais têm um estatuto semelhante porque estão no patamar de direções gerais. Este problema que temos vindo a sentir, que cria alguma necessidade de esclarecimento, e os próprios diplomas que regulamentam, quer a missão das direções regionais, quer do IGESPAR, dizem que isso deve ser regulamentado. O que estamos a fazer neste momento e a trabalhar em conjunto com o IGESPAR e com as direções regionais de cultura, e devo dizer que tive uma reunião com as entidades todas, com as 5 direções regionais e com o Sr. Diretor do IGESPAR, e estivemos a trabalhar no sentido de definir algumas coisas que vão de encontro às suas preocupações. Uma delas é um conjunto de orientações que devem funcionar como guidelines para uma harmonização da atuação de todas as direções regionais. Como sabem, existem algumas atuações por parte das direções regionais na área dos licenciamentos que não estão harmonizadas entre elas. E, obviamente, para o utente e para o cidadão que vai entregar um processo de licenciamento, por exemplo, junto de uma direção regional, há todo o interesse que ele não seja confrontado com um conjunto de procedimentos no norte, com um conjunto de procedimentos no sul e outro no centro. E isto é uma coisa que não está totalmente harmonizada. E, portanto, essa é uma área onde estamos a trabalhar. Por outro lado, estamos a trabalhar na área de orientações que harmonizem todo este processo de práticas, desde a prática instrutória até ao processo decisório. Outra área onde também estamos a trabalhar em conjunto é definir como é que se faz, quais são os procedimentos e o fluxo de informação que deve circular entre as direções regionais e o IGESPAR. E quando estamos a falar no fluxo de informação, devo acrescentar que algumas das suas preocupações relativamente à base de às bases de dados existentes, verificamos que existem um conjunto de bases de dados que não falam umas com as outras, ou sistemas informáticos que não falam uns com os outros. O Sr. Deputado referiu a base de dados do EISIPA, eu acrescentaria uma importante base de dados da ex-DGM, que com o prazo passou para a esfera do IRU, e neste momento, e já conversámos o Sr. Ministro e eu com o Ministério do Ambiente, que tem o máximo interesse em que esta base de dados seja partilhada. Portanto, neste momento o que estamos a fazer é um levantamento, quer dos dados existentes, quer dos sistemas que existem, bem como de alguns que não são existentes e que podem ser importantes que venham a existir, para verificar, e aí pensamos que esse é um dos objetivos, inclusivamente para o futuro do Ministério e para o próximo ano, na linha do que o Sr. Ministro tinha referido na intervenção, que é preciso qualificar o Ministério da Cultura do ponto de vista da própria gestão dos seus sistemas, que possamos ter um programa, enfim, esperamos que para o próximo ano e para o próximo orçamento, dotando o Ministério de um conjunto de meios que lhe permita articular todos estes sistemas que não estão articulados e que, obviamente, é muito importante que o estejam para o bom funcionamento, não só das direções regionais na sua relação com o IGESPAR, mas entre os vários departamentos do Ministério da Cultura. Este trabalho foi pedido, eu espero, foi pedido aos senhores diretores-gerais que estão nesta área que apresentassem este levantamento no prazo relativamente curto de 3 semanas, onde faremos um ponto de situação e onde veremos quais são as orientações que existem e como é que a partir daí vamos ter um produto para poder articular a relação das direções regionais. Devo acrescentar mais 2 informações ao Sr. Deputado. Uma delas tem a ver com esta questão da avaliação do impacto ambiental. Devo dizer que as comissões de acompanhamento e de avaliação do impacto ambiental estão no âmbito das CCDRs. E no âmbito das CCDRs, estas comissões de acompanhamento, o Ministério do Ambiente e isso coube-lhes a eles, tiveram uma solução, enfim, que eu diria expedita para resolver um pouco o risco que aconteceria na desarticulação deste processo por parte da relação das direções regionais com o IGESPAR. Tem lugar e assento nestas comissões de acompanhamento, quer as direções regionais, isto é, em cada uma das comissões das CCDRs, a direção regional que pertence a essa região, bem como o IGESPAR. Não, eu sei que a sua preocupação pode ir para além disso, mas de qualquer forma, para lhe dizer que ao nível das comissões que acompanham e que fazem a avaliação do impacto ambiental, o Ministério da Cultura, por via destas 2 entidades, tem assento nessas comissões. Queria-lhe ainda dizer que uma das questões que levantou relativamente ao regulamento do trabalho arqueológico, esse é um dos regulamentos que está incluído na lista dos trabalhos que estão a ser desenvolvidos pela Comissão que está a trabalhar na Lei do Património e, portanto, de acordo com um conjunto de prioridades que será estabelecido quanto ao trabalho sobre os vários instrumentos que existem, esse está nessa lista e, em determinada altura, de acordo com a própria evolução dos trabalhos, faremos alguma ponderação sobre ele. Muito obrigada.
Para terminar, Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado e queria fazer 4 questões muito concretas em relação às quais pedia respostas igualmente concretas. A primeira questão tem que ver com o bolhão, com o mercado do bolhão e aquilo que aqui disse. Porque terá dito que houve contactos a título informal entre a Direção Regional de Cultura do Porto, do Norte e a Câmara do Porto, que isso não tem necessariamente um objetivo de acompanhamento, creio que foi isso que eu percebi, não? Mas houve esses contactos informais, foi o que disse. No requerimento que nós fizemos ao Sr. Ministro, foi-nos dito que encontra-se este Ministério, relativamente ao bolhão, através da Direção Regional de Cultura do Norte, a acompanhar o projeto em questão, articulando-se para o efeito com a Câmara Municipal do Porto. É a resposta que foi dada pelo senhor, pelo seu gabinete, pelo seu chefe de gabinete. E, portanto, muito concretamente, o que eu gostaria de colocar, as três questões que eu gostaria de colocar, é se podemos, se pode aqui hoje assumir que vai acompanhar esse processo, através do IGESPAR, naturalmente, esse processo que está em curso relativamente à concepção do projeto e à construção e à exploração do mercado de bolhão. Se está disponível para assumir um compromisso que parece que é fundamental, não apenas para a cidade do Porto, mas do ponto de vista da salvaguarda do património nacional e, e no caso de um edifício, de um equipamento que está classificado, se está disposto a assumir claramente que não vai autorizar de maneira nenhuma a descaracterização ou a demolição do mercado do bolhão e que, portanto, está comprometido em garantir a proteção e a valorização, quer arquitetónica, quer funcional, porque isso é uma questão muitíssimo relevante para o bolhão, desse equipamento, portanto, mantendo-se como, essencialmente como mercado de frescos. E também se, no âmbito da preservação do património, pode assumir aqui um compromisso de que esse património implica uma preservação das funções do mercado, logo das pessoas que fazem verdadeiramente o património humano que o mercado do bolhão representa e, portanto, desse ponto de vista, se está disposto a assumir um compromisso no sentido de acautelar os interesses dos comerciantes que operam no interior e no exterior do mercado do bolhão. A segunda questão tem que ver ainda com o Estatuto do Artista, com a Companhia Nacional de Bailado, porque o Sr. Ministro disse logo que seja possível, isso será resolvido, está a ser trabalhado. Estou a falar da questão da segurança social, da regulamentação do desgaste rápido e das questões que já foram aqui levantadas, do estudo de dança, etc. Está longe de estar terminado, vai vigorar e depois avalia-se. Eu gostava de saber se é possível dizer alguma coisa mais concreta em relação a isto, em termos de prazos e de assunção de responsabilidades. Porque deste ponto de vista, como de outros, aqui foi invocada a situação da companhia do teatro da Companhia Teatral do Chiado, que é um exemplo de facto como o Governo e portanto a maioria do Partido Socialista, na aprovação que fez do Estatuto dos Intermitentes, mais uma vez incentiva a precariedade, porque é disso que se trata quando se aprova a legislação que se aprovou e as consequências estão à vista. Esses atores, como todos, estavam a falsos recibos verdes, não há um regime que os enquadre do ponto de vista laboral e do ponto de vista da proteção social e perdeu-se a oportunidade quando a discussão dessa lei dos intermitentes. A terceira questão tem a ver com o CREN. Porque eu gostava de saber se me pode confirmar que anteontem chegaram às direções gerais e aos departamentos do Ministério da Cultura a notícia de que, afinal, os 20 milhões prometidos de contrapartida nacional para o CREN não iam ser 20 milhões e que haveria 11 milhões, mas esses 11 milhões que resultam, aliás, de um acordo, de um documento de 6 de março, portanto, do início, um pouco, cerca de um mês, creio eu, da sua tomada de posse, e que esses 11 milhões iriam para o território artes e, portanto, para a Direção-Geral das Artes e que seriam basicamente investidos nessa área. O que significaria, evidentemente, que as expectativas em relação ao CREN e à possibilidade de beneficiar desses fundos estariam goradas para a rede de museus, a rede de bibliotecas, o património, os arquivos, etc. O que é tanto mais relevante quanto nós conhecemos as situações, por exemplo, na rede de bibliotecas, as dívidas que existem em relação às câmaras municipais, no caso do património, as debilidades que existem, na rede dos museus também as necessidades que existem neste domínio. E, portanto, o que eu gostaria de saber é se, de facto, o que é que se passa com esses 11 milhões, se confirma que o grande anúncio que tem para fazer é que não são 20 milhões, afinal é só metade, e que despreza que esses 11 milhões são direcionados apenas para as artes e que, portanto, todas as outras áreas da sua tutela não terão acesso a esse dinheiro que estava prometido. E a última questão tem a ver, porque não posso deixar de a colocar, dada a leviandade com que creio que abordou o assunto, que tem que ver com os compromissos eleitorais. A mim não me satisfaz ouvir que, bem, é preciso um combate político para sensibilizar as pessoas sobre a necessidade de um investimento na cultura e sobre a importância da cultura e a transversalidade das políticas culturais. Nós estamos a falar de um compromisso eleitoral, de uma coisa que é um compromisso assumido pelo Partido Socialista, pelo Governo, face aos cidadãos. E nós sabemos que esses compromissos têm sido rasgados uns atrás dos outros. Mas nós não podemos ter um compromisso à frente de 1% para a cultura e depois, levianamente, dizer: bom, isto é muito importante, vamos fazer esse combate, estamos a trabalhar no assunto. Não, isto é uma coisa que tem que envergonhar qualquer responsável político que responde pelo compromisso que foi feito com os eleitores e que a cada dia está a desrespeitar esse compromisso. E, portanto, o que eu lhe queria também perguntar concretamente é se o Sr. Ministro se pode comprometer com uma percentagem para o próximo Orçamento de Estado se há alguma percentagem que o Sr. Ministro considere que é razoável para o próximo Orçamento. Agradeço-lhe as respostas que com certeza me dará. Muito obrigado.
Deputados, muito democraticamente, conto com a vossa colaboração para que ninguém ouse propor uma segunda ronda. Porque, de facto, enfim, a listagem tão exaustiva de questões, creio que nos leva a concluir também democraticamente.
Sr. Presidente, a parte do PCP, as questões que ainda temos para discutir com o Sr. Ministro, discutimos-las na sexta-feira no debate do Acordo.
Ora, muito bem. Então, vou dar a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Vou tentar ser muito breve. Relativamente à opinião, aquilo que posso dizer é que não há no IGESPAR nenhum projeto novo relativamente à opinião. E que nós acompanharemos, o IGESPAR acompanhará necessariamente, através da Direção-Geral da Cultura, da Direção Regional de Cultura do Norte, que terá o poder instrutório nesta matéria, acompanhará todas as alterações, todos os projetos que venham a ser introduzidos para efeitos de aprovação relativamente ao objetivo.
causa da decisão. Mas ainda não vê. Thank you.
dado.
Intervenção, Sr. Presidente. É só para esclarecer, tendo em conta que houve uma segunda intervenção na segunda ronda, dizer que nós vamos cumprir aquilo que prometemos à Sra. Presidente e não fazer nenhuma intervenção. Mas, neste caso, eu não queria deixar de dizer que é uma intervenção que o deputado Unda Câmara Pereira prescindiu, tendo em conta o pedido que a Sra. Presidente fez. E, portanto, queria só deixar isso expresso. Muito obrigada.
Muito bem, Sr. Deputado, agradeço a, enfim, a compreensão e também o uso do bom senso nessa circunstância, e também registro que a Sra. Deputada transgrediu relativamente a um consenso tomado previamente com todos os senhores deputados. Sr. Ministro, em nome da 12ª Comissão, quero agradecer a sua presença, enfim, a disponibilidade para tão abertamente responder a todas as questões, e foram muitas, e, portanto, senhores deputados, está encerrada a nossa sessão.